Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, principalmente para o seu carro, para a sua casa, para o seu escritório, para a sua saúde. Eu chamo meu grande, enorme e feliz amigo Edgar de Melo Filho.
Não, mas essa felicidade é dupla, né, chefia?
É dupla.
Se o Vettel passeou, o JJ também, então truco.
Mas é que o JJ não vi nada.
Não,
o Elinho também ganhou.
Isso, Elinho também. Aliás, foi o meu, unfortunately, foi o meu único voto no porque eu só tenho que votar em um, então eu votei no Elinho, porque as minhas outras menções, ó, no Vettel é sacanagem votar, não posso fazer isso, é sacanagem, eu não posso empurrar
minha bêbada na ladeira. A minha pro passos largos, né?
Não, sabe, é sacanagem, não vou votar nele. Achei que o duelinho valeu, embora Júnior assisti as duas últimas voltas em cima da mesa. Eu e o cachorro. Com aquele amarelo vindo que nem um meteoro atrás, tirando 40 segundos a cada meia volta. Eu falei, meu Deus.
E os retardatários te descontando volta dele?
Não, e isso não, os retardatários fazendo a festa, né? Com eles mesmo, opa! Vão ter muita história para contar para os netos. E aí, mas eu gelado, meu Deus, e o Elinho levantando o pé, e o cara montando. Aí o Will Power, salvação da lavoura.
Deu uma dificuldade.
Hein? Salvação, deu uma dificuldade, ele perdeu um segundo e meio para baixo e sentou no patê. Ah, mas só a festa do Elinho, a aranha foi sensacional, viu? Nossa, como a torcida gosta dele. E o Roger, também fiquei feliz pelo Roger, viu? O Roger merece tudo. O Roger merece tudo, sabe? O cara limpo, sensato. Ah, mas é avião, obrigado. Se não fosse, não estaria onde está. Mas sabe, é um cara, sabe, bem postado. Eu fiquei muito contente pela vitória. E aí vamos atrás. Porque Júnior encavalou tudo, Júnior. Agora, aqui entre nós, hein, ó, xinguei pouco a Globo, olha aqui. Xinguei pouco, falei pouco palavrão na sala ou não?
Sei.
Cachorro foi para debaixo da mesa, rapaz. O cachorro se mandou da mesa, para debaixo da mesa. Eu fiquei puto. Sabe, pra mostrar aquele amistosinho safado.
Oi, Diga, tem três canais a cabo, pô.
Pô, deixa um.
Pô, fim da picada, isso.
Você sabe o que estava passando num deles?
O quê?
A história dos meninos de Xerém que jogam com bolinha de meia. E a tia que... Ah, Júnior, deixa quieto. Não, mas que são contas diferentes, é outro... É, sim. Vai tudo pro bolso do Papa, né? Não, só para saber...
Onde... transmitiram o GP dos Estados Unidos, pelo Sport TV ao vivo.
Então, eu não entendi.
Eu só tenho uma explicação para isso.
Por favor, porque eu não tenho.
Não, mas não estou dizendo que é uma...
É uma explicação. Mas eu vou me contentar, eu vou ter o que dizer depois, porque eu não tenho...
Não aceito, mas eu tenho uma explicação.
Prossiga.
A única explicação para mim é a seguinte. Se ela para a corrida ali e avisa, olha, agora quem quiser pode ver lá no Sport TV 1, 2 ou 3, tanto faz.
Uma boa parte migra. Porque não é hora de ver jogo do Brasil, ainda mais migra. Formação de time com o Filipão teimoso.
Não tem outra explicação. Não tem outra, porque inclusive, pelo que eu li, estava dando 12 pontos de audiência a corrida. E o jogo deu 25.
Obrigado.
Então, se você...
E não dá para comparar um esporte com o outro.
Incomparável, né? Mas veja bem, se você... Lógico que não ia todo mundo migrar para o Sport TV, até porque, não sei se todo mundo tem.
Mas digamos... E também tem essa, não é todo mundo que... Quem gosta de jogo do Brasil, na maioria, não tem.
Mas digamos que 7 desses 12 pontos, 7 fossem para o Sport TV. É 7 a menos para o futebol. Que em vez de dar 25, ia dar 18. Então eu não sei. Eu só vejo essa explicação. Que é uma, absolutamente não me contenta uma explicação dessa. Porque aí você não, só está pensando no lado comercial. E o pessoal que acompanha a Fórmula 1 com você o ano inteiro? De madrugada, tudo.
É verdade. Falta de consideração.
Lixo.
Falta de tudo, de profissionalismo, de tudo, de vergonha na cara, de tudo. Porque para os patrocinadores, não, sorvetinho, liga pro cara. Ô, Arnaldo, vamos colocar você na novela das oito. Aí põe lá 4 segundos na novela das oito, pronto, tá pago.
Exatamente.
Ou a atriz faz uma citação do patrocinador da Fórmula 1, o ator cita, vamos limpar com bombril, pronto, tá feito o jabá. E os caras acreditam.
Não, eu achei uma falta de consideração. Nós ficamos
com a bolinha no nariz. Terrível.
Nós temos forista aqui, nós temos gente que trabalha na Globo, e escreveu lá no fórum, não lembro agora em qual pasta, que um dos esportes TVs não poderia passar. Mas e os outros dois? Sim, os dois poderiam, dois. Entendeu?
Não, até porque eu fiquei tão fora de si, Júnior. Eu fiquei tão fora de si, tão deslocado, tão destrambelhado, que a minha primeira impressão foi voar para a internet. Aí, fui nas opções que você deu. Abri a primeira, tava um telégrafo Morse, só picotava e abria 500 propagandas por segundo. Eu fechava uma, truco, abria um 9.
Essa vez não tava bom, porque muita gente foi.
Aí o Martin Brando entrou gago. 500 mil propagandas em cima. E eu enlouqueci, eu falei, não vou ter ver mais nada. Não,
dessa vez foi difícil. Teve gente que viu na boa. Eu não vi na boa.
Então deve ter entrado antes, porque a hora que eu fui, viraram na minha cara. Eu tentei todas as opções que tinha. Aí fui no Google, coloquei transmissão da Fórmula 1, ele me deu um monte de opção, aí entrou uma transmissão em polaco, aí também não vou entender nada, mas também picotando, entrando propaganda. Júnior, eu fiquei tão fora de si que eu esqueci que Milton Leite estava narrando. Eu sou um animal de cela.
Você ficou ouvindo o Galvão narrando o jogo?
Eu fiquei vendo doente. Não tinha o que ver, mas fiquei vendo mal que eu ia ver pouco, não, né? Via um pouco de pouco. Aí juntou também um pedaço de... Encavalou tudo. Encavalou tudo, Júnior. Mas voltava na seleção, tinha que ouvir o doente, que eu tenho a impressão que quando ele parar de ser narrador de futebol, ele vai trabalhar na novela das oito, viu?
Você sabe que eu não vi nada do jogo. Eu vi ontem.
Não perdeu nada.
À noite, Junior. Eu vi de relance os gols.
Não perdeu nada, Junior.
Ontem à noite. Ah, eu imaginei. Não dá. Não, muito ruim.
Você imagina que para o jogador que você gosta, que joga no seu time, consegue não fazer nada na seleção, porque o Filipão não deixa ele se soltar. Você acredita nisso? Que o Paulinho consegue desaparecer? O cara que mais joga no Corinthians desaparece na seleção por causa do esquema do esperto.
O Neymar não joga nada na seleção.
Bom, nada. Foi o cara mais criticado, foi o Neymar. Que tá indo para dar combate. Não, tá tudo errado, Júnior. O Neymar tá jogando de zagueiro. Para!
Não, olha, vou te falar, Edgar. É difícil a situação, né? Porque você vê aí o investimento aí que o Brasil tá fazendo aí no... Na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. O negócio precisa rolar, né? Se não for por bem, vai por mal, né?
Isso aí me deixa indignado. Aí você vê nego sendo atendido no chão de Hospital do Norte, falta remédio, os caras querem trazer médico de Cuba, tanto sacanagem comigo.
Eu só espero que não seja que nem
foi... O Maracanã que foi estimado em 1 milhão, em 980 pau, já está em 1.800.000. Isso é sacanagem. Tem medo de dizer que os de sempre devem estar ganhando muito.
Eu posso dar um exemplo.
E os patetas aqui pagam.
Então. Eu posso dar um exemplo plástico que eu conheço, então. O estádio do Dallas Cowboys, que é o estádio mais moderno do mundo, mais bonito... Um estádio para 100 mil pessoas, que eu tive lá duas vezes visitando, que nem parece estádio aquilo, parece uma nave espacial.
É verdade.
Para construir ele do nada, não para reformar, porque o Maracanã foi reformado.
Sim, foi reformado, claro.
Esse estádio,
claro,
no Texas, para sair do nada, custou 1 bilhão e 200.
Que é outro país, dentro que tem os Estados Unidos e tem o Texas, não confundam. Tá certo, Júnior?
Um bi-200.
Quem conhece bem sabe que existe os Estados Unidos, existe o Texas, que é um outro país.
Custou um bi-200. Para sair do nada. Como é que os caras gastam 1.800 no Maracanã?
Para reformar. Ah, meu Deus do céu, eu mereço.
Mas, pô, estamos falando do Maracanã. E o resto? Pelo que eu tenho lido, o único que parece que ficou dentro do orçamento até agora foi, eu acho que, não sei se foi o de Recife, foi um do Nordeste, que foi o único de todos que ficou, não saiu com um real do orçamento.
Júnior, tá aí... Já.
Não sei se é de Recife, qual que é?
Aí tem que ter paciência, Júnior, mas é assim mesmo, paciência. Aí ficamos com essa bananosa no domingo, e engraçado que o melhor deixou para acontecer na parte final, como já esperado, né? Pelo menos pela briga do segundo, terceiro lugares, né? Porque o Vettel realmente, se não fosse também andou o tempo todo para ganhar a corrida, né? Porque na primeira volta já meteu 2 segundos no Lewis Hamilton para não dar nem chance de abrir a asa e não ter injeção de saco. O resto foi um puta passeio, Júnior.
Ele deu sorte 2 vezes, hein?
Mas precisa, se não tem é melhor ir para feira.
Aquele totó na parede, se é o Felipe Massa, arranca o eixo. Não.
Tudo, arranca ele de dentro do carro. Não, imagina. Não.
Arranca então, tudo, senhor, não sobra nada do carro.
Não, aí não, aí realmente. Bom, menos mal que deu para ver um pouquinho à noite com o Lito, né? Menos mal, foi a salvação, mas tive que esperar até a noite. E aí depois fui dar uma olhada no material da Sky, que aí realmente é um outro esquema.
Baixaram aqui, então, o meu filho baixou aqui para mim.
Então.
Também foi daí. Engraçado, começou uma transmissão na TV australiana. Chama Ten, número 10, assim, mas.
É um canal famoso
lá. Eu não sabia.
Eles transmitiam a Fórmula 1 lá na época que eu ia, que era a época de Adelaide ainda. Nossa senhora.
Então, ele está.
O canal 10 lá é forte.
Meia hora antes. Tudo entrevistando os australianos, evidente, o Weber e o Daniel Ricardo. Isso, né? Isso. O comentarista era o Alan Jones. Tudo australiano, os caras lá. Pô, meia hora. Na hora que ia começar a corrida, aí passaram a transmissão para Sky.
Isso.
E quando acabou a corrida, voltou para eles.
É isso aí. E ficaram mais 2 dias, até hoje de manhã. Isso. Né? É verdade. É verdade. Aí, quando acabou a entrevista coletiva, as equipes foram embora, porque dessa vez foram embora, né? Aí foram entrevistar sorveteiro, vendedor de amendoim, guarda na porta, tá certo? Cara no estacionamento. Infelizmente, um dia chegaremos. Espero, né? Espero. Enfim, chefia. Sorvetinho aqui na abertura?
Vamos.
Sorvetinho? Não. Até porque eu entendo algumas situações, eu vejo algumas situações de uma maneira em que eu não posso deixar, eu não posso me permitir não parabenizar uma pessoa quando eu vejo uma coisa que realmente bate, empata com tudo que eu penso. Não sabe, é impressionante, parece transmimento de pensação, como diria o outro, para não falar outra coisa. Então, sabe, tem umas coisas que realmente você vai lendo assim e vai se encaixando, vai, sabe? Então, dona Fernandinha Lima, posso pedir a bênção primeiro e depois da sua assinatura, bem embaixo, colocar reconheço, dou fé e assino junto.
Boa, foi boa, meu irmão.
Parabéns, viu? Fernandinha, pouco, mas assim, curta, grossa, objetiva e na medalhinha. Parabéns, Fernandinha. Muito bom. Adorei ler, porque olha, foi exatamente do que eu... E realmente é isso mesmo, viu? Estamos cada vez mais longe. Unfortunately, estamos cada vez mais longe. E eu fiquei indignado com umas coisas... Porque chega um momento, Júnior, que você também começa a pensar que, bom, eu estou variando, a idade vai chegando, vê que a aia vem para todo mundo. Não se preocupe, vocês vão ficar velhos também um dia. Você diz, poxa, aí eu leio que, de repente, o Felipe é obrigado a assumir uma culpa que eu fico intrigado. Quando ele vem e diz que a culpa foi dele na pancada de sexta-feira.
Não é, mano.
E ele confirma isso, e ele confirma o que o Pat Fry, que foi a voz da Ferrari na época, disse. Os acidentes foram completamente diferentes. Ele vem e endossa. Eu até entendo, porque ele, eu, você, os nossos internautas, já com contrato preso a Ferrari, ganhando o seu belo salário, ganhando Fórmula 1, faria o mesmo, porque na Ferrari, ou você reza na cartilha deles, ou vai embora. Agora, algumas coisas ficam na sua cabeça, mas que bom com o nível de internautas que nós temos, viu, Júlio?
É, porque, pô...
No primeiro momento que eu fiquei irado, no primeiro momento que eu comecei a espumar, dizendo, então eu sou um idiota, nosso querido internauta, o senhor Roberto De Niro, me salvou. Colocou uma frase curta, grossa e objetiva. É verdade. Foram completamente diferentes. Um foi sábado e o outro foi domingo.
Muito bom,
De Niro, muito obrigado, De Niro.
Muito bom.
Você, eu falei, bom, não estou louco sozinho. E para me confortar, ainda o Burt disse na transmissão domingo que ainda não engoliu até hoje isso. E eu só quero deixar no ar,
Júlio. Edgar, eu vi pela BBC aquela corrida. O Kuta, na hora que veio a informação, estava transmitindo a corrida, já tinha acontecido o acidente, né? Com o Felipe Massa. Aí, uma meia hora depois, veio a informação lá para eles que tinha sido culpa do carro. Aí o narrador falou assim pro Kuta, esse foi, mas o de ontem não. O Kuta começou a rir. Mas ele começou a rir, ele falou, quer dizer que esse foi o de ontem não.
Não.
Os dois, um replay do outro, só que por causas diferentes, começou a dar risada.
Você já viu o vídeo que tem aí com os dois, um do lado do outro, exatamente com o mesmo sincro?
Já.
Não, impressionante. Replay. Se você fosse sincronizar, não daria certo.
Replay.
Se você fosse montar as duas imagens, não daria certo, Júnior. Então, mediante a tanta indignação, salvo por um internauta inteligente, competente, apaixonado, que gosta, que me salvou, foi o meu conforto naquele momento que eu estava puto. Então eu sou um idiota. No momento em que o Felipe aceita, eu até entendo o outro lado, tudo bem, tá? A gente sabe que tem que rezar na cartilha. E a Ferrari tem essas lendas mesmo. Pois o seu Domenicali não acabou de colocar, para quem quiser ouvir, que perforce se Alonso larga na primeira fila, poderíamos ganhar essa corrida. Eu também acredito em sereia, em gnomo e em fada madrinha. Não, o cara tá de sacanagem comigo. O cara dá uma puta errada, perde 4 segundos, ainda chega 16 na frente do cara. Com o pé em cima, porque quando ele fazia um primeiro tempo que ele pulverizava, o engenheiro falava, lembra do Ayrton Senna em Mônaco? Ele entra no rádio e fala, tava brincando. Seguraram o cara. Quando o Weber fez a melhor volta, ele espumou dentro do capacete. O engenheiro, não... Não.
E o Weber fez a melhor volta com o bico quebrado.
Com o bico
quebrado.
Júnior, cale-se. Você não tem direito a falar mais nada hoje no programa. Você tirou daqui. Eu ia falar pra você. E o cara ainda fez a melhor volta sem o bico, que tinha enroscado lá atrás com o outro, lá, que ele chamou de idiota cego.
Isso, foi.
Tá certo?
O Guido van der Gaal.
Ah, mas estão reclamando dos pneus. Vão reclamar a vida inteira. Por quê? Vão ficar de boca calada para sua Ferrari deitar? Você viu que o Lucas já está com uma espiriteira de álcool tocando fogo no julgamento. Porque senão vão aliviar. Porque a Mercedes está em pouco escândalo. Está no Gribowski lá, no consoante, no escândalo do consoante e agora no escândalo do teste. Que para assinar, Júnior, para pôr a assinatura embaixo... Luiz Hamilton ainda me vai de capacete preto, rapaz. E o queijinho de capacete branco para disfarçar. E o que estava fazendo o Roscoe no colo do piloto de capacete preto? Você sabe quem é o Roscoe, né?
Não, quem é?
É o bulldog do Luiz Hamilton. Não, Luiz Hamilton não está aqui, ele está na Indonésia. E o que faz o bulldog no colo daquele piloto lá, lambendo o capacete? E Luiz Hamilton saiu tão puto do Canadá que a Bonita mandou ele dormir na casinha do Rosco, viu? Porque tomou 2 segundos do Vettel na primeira volta e tomou um passão de Dom Choronço. E quem o bicho tava azedo... Aliás, foram dois que dormiram na casinha do cachorro, né? Dois. Luiz Hamilton e o Rick Stenhouser quando bateu na Danica lá na penúltima corrida. A Danica também mandou ele dormir com o cachorro. Ele fez o favor de jogar lá no muro. Então, Júnior, os caras acreditam em duende. O que você quer que eu faça? Agora, nessa história toda, eu quero deixar então uma pergunta que tenho certeza que os internautas vão me ajudar. Por exemplo, hoje tem um comentário do Mike com relação às reclamações da Pirelli do negócio do pneu no nosso site. Está perfeito. Eu vi ontem uma matéria do Gary Anderson, ipsis litteris, perfeito o comentário. Tem tudo a ver. Então, acho que os nossos internautas podem me ajudar. Só me ajudando a entender por que é que o Felipe... Porque ele disse, não, a culpa foi minha, eu freiei em cima do Calombo. Então, só me responde por que, que ele freou lá. A hora que me deram uma resposta interessante, por que, que ele freou naquele ponto, tá certo? Aí eu vou entender que realmente a culpa foi dele. Mas não foi. A Ferrari quer que ele diga que foi para não passar recibo. Porque, Júnior, aqui entre nós, eu, você e os internautas, se você analisar o treino classificatório, eu vou generalizar. Todos os carros em função da pista dançavam bolero. As Ferraris dançavam salsa. Você viu que estava instável aqueles carros na chuva? Bom, tanto é que o seu Valtteri, para mim, menção honrosa do Grande Prêmio do Canadá, fez o terceiro tempo. Até a Williams, que é um lixo, estava melhor que a Ferrari na classificação.
Detonou, hein?
Você viu que os carros dançavam, os dois?
Detonou, hein? O que o Bottas andou na classificação. E o que o Verne andou na corrida?
Então, menção honrosa. Está aqui a lista das menções honrosas.
Esqueci de colocar Bottas, na votação do piloto da semana.
Então, Valtteri Bottas, Paul de Resta, Jean-Éric Vergne e uma menção para o seu Adrian Sutil, que foi penalizado pelos absurdos que a FIA e os seus comissários Aspone fazem.
Absurdo mesmo.
Não teve nada a ver com a história de Lewis Hamilton e Alonso, não prejudicou em nada e os caras usam 34 pesos e 90 medidas. Foi. É uma cambada que está lá.
Olha, é o seguinte... É, o que aconteceu ali com o Adrian Sutil é normal. O Hamilton, quando chegou nele, o Alonso estava perseguindo já. Claro. O Alonso já estava se aproximando. Quando o Hamilton chegou nele, no meio do circuito, não dava para ele sair da frente.
É lógico, mas os caras não podem entender isso, porque lá não tem ninguém que guiou. É tudo teórico. Eu tô até a tampa de teórico.
Quando eles chegaram na reta, o Sutil saiu da frente dos dois.
Mas claro. Tirou. E você viu alguém reclamar? Você viu o Lewis Hamilton, reclamar? O Alonso reclamar? Não. São dois reclamões, hein?
Não.
Então. Não. Aí me vem o seu... E penalidade... Drive-thru... Ah, vocês estão de sacanagem com o cara. Então, Júnior, se por favor alguém puder me ajudar, eu estou um pouquinho confuso de por que o Massa freou naquele ponto e, como diriam os índios, os peles vermelhas, pode ser. Os paiutes. Dom Alonso, cachorro molhado no domingo, tava de saia justa, rapaz, com o largo do boticário na mão. Tinha alguma poesia ali, viu, Júlio?
Lógico que tinha. Não é Mônaco que você está falando, né?
Lógico que de Mônaco. Tinha, lógico não que tem tinha. Essa do Felipe vir dizer que a culpa é dele, porque não cola. E ainda hoje vi uma notícia que eu profundamente fiquei triste. Parece que estão querendo que ele continue lá. Que pena. Eu vejo com muita tristeza que eu continuo com o meu ponto de vista teimoso e burro. Eu gostaria muito que ele fosse para outra equipe. Infelizmente, aí vai continuar tendo que passar por todas essas situações desastradas, enganosas e situações até humilhantes que ele não precisaria passar, porque é um piloto de altíssima grandeza, que tem muito que mostrar numa outra equipe, mas vai ter que se submeter ao que a Ferrari quer.
E hoje saiu uma notícia, acabou de sair uma notícia agora há pouco, de que o Vettel renovou mais um ano
com
a Red Bull, até final de 2015.
Isso aí, que é a época que o Alonso deve marchar. Segundo dizem os comentários de a boca pequena, né? Que o Alonso deve se marchar em 16, ele marcha. Mas, enfim, eu lamento essa notícia. Claro que para ele é bom continuar na Ferrari, mas ele que então arrume paciência para ter que se submeter a tudo que ele tem se submetido até hoje. E olha, enquanto o Alonso não melhorar a posição dele com relação ao Vettel, pode esquecer, porque se estiver na frente vai ter que tirar o pé de novo.
Lógico.
Porque se não tirar o pé, eles vão dar um jeito de segurar no box, furar um pneu, tirar um lacre, vão avisar pro Charles Whiting que ele está correndo com um capacete que não está homologado para mandar ele parar. Eles vão inventar alguma coisa. Será que vale a pena o Felipe se submeter a tudo isso? Será que já não chega a tantos anos de Ferrari? Enfim, é só a minha opinião, enfim. Que cada um entenda o que é melhor para si, porque isso aí realmente já me desgastou. Agora, assumir uma culpa de um troço que está na cara, que teve alguma poesia ali, aí realmente é demais. Tá certo que a gente tem que... Manda quem pode, obedece quem tem juízo e não quer perder o emprego, mas também passar por ANU, não. Tenha a santa paciência.
Bom, diga lá. De qualquer maneira, eu achei a corrida muito boa.
Eu também adorei. Nossa, seu. Aí eu sou obrigado a dizer, todo o mundo usa Valtteri, né? O que eu vou fazer? Nosso jovem Múcio é Valtteri. O que eu posso fazer? Luiz Roberto é Valtteri. Provavelmente o Galvão deve ter dado alguma interpretação finlandesa para ele e me deu nisso. Lembra do Kubica?
Por que você não chama de Bota só?
Não é mais fácil? Pô, eu também acho.
Chama de Bota.
Não, o mundo fala Valtteri. O próprio Hakkinen fala Valtteri. O próprio Raikkonen fala Valtteri. Tem que falar Valtteri, o que eu falo? Bota. Deve ser uma pronúncia finlandesa do norte, daquela região perto da Patagônia. Ah, mas não tem Patagônia na Finlândia. Bom, deve ser de algum remanescente. Porque, Júnior, o moleque deu o recado dele. Eu, venezuelano, que se cuide, rapaz. Que o moleque tá tomando... O cara dos caras é uma carroça, só que choveu, o que que acontece?
É não.
O que que acontece? Choveu, nego, não tem conversa. Choveu, chove pra todo mundo, não o moleque. E que não, o moleque largou dentro das condições que a Williams tem para largar, reconheceu que largou mal, mas não encostou, não esbarrou e não fechou ninguém.
Não.
E seu Alonso ainda foi tentar dividir uma freada, livrou meio carro e tomou um passão por dentro, foi. Que está procurando o cara até agora.
Não, foi.
Ou não, ou eu vi
não,
outra
corrida. Não, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Agora, eu também fiquei muito impressionado com o Verne. Porque o Verne foi totalmente no seco, uma coisa totalmente inesperada, né, meu?
Ah, não, e quietinho, comendo quieto pelas bordas, tá certo? E o de resto, que pra mim também, ó, largar lá na Casa do Chapéu e chegar onde ele chegou, depois do clima desgraçado que tá na Force India, foi um corridaço dele.
Trocou o pneu na volta 57.
57, tá bom pra você ou não? Será que eles entenderam como funciona o pneu ou não?
Nossa.
Porque a Red Bull, a gente já sabe que quando ela quer, ela entende o pneu, depende da pista, tá certo? É. Mas olha aí, a Force India já descobriu. E a grande decepção foi a Lotus, os caras se perderam. Até porque estava claro pela tocada do Kimi Raikkonen que ele estava com problema sério de freio. Eu nunca vi o Kimi frear tão antes como ele freava. Estava na cara que ele estava com problema de freio. Será que tem que ver com a saída do cara ou não? O do Genis disse que não.
E Edgar, quem estava freando antes também era o Hamilton. Deu para ver isso na disputa com o Alonso, né?
É.
Que o Alonso chegava nas freadas.
Não, é brutal. Ferrari pendura lá dentro da freada. Nossa, mesmo, não tem conversa. Ou seja, a Mercedes vestiu um santo e desarrumou o outro, que também não vi. Aí você também tem que jogar com a seguinte história. Será que também não foi para dar uma mascarada para depois do julgamento dizer que não teve nada? Ó, vê lá, no Canadá também não fizemos nada. Porque o seu queijinho parou. Por que parou? Parou por quê? Por que parou?
O Nico chegou.
Então,
chegou 70 segundos atrás do Vettel. Então, 40 atrás do Hamilton.
Então eles podem também estar querendo usar isso para amenizar a bucha que pode vir, Júnior. Ele não sabe. Porque de julgamento da FIA, fraude de recém-nascido e urna, ele não sabe o que vai sair, Júnior, na hora que você abre.
Eu não sei mesmo como é que vai acontecer nesse julgamento, porque tem muita coisa em jogo aí.
Porque a Mercedes vai continuar usando o grande mote dela. Eu vou embora! Eu vou embora! Eu largo isso! E aí vamos pisar em ovos.
Em ovos, entendeu? Até porque já vai fornecer para quatro equipes, né?
Então, já é o segundo escândalo feio que eles se mexem, que eles se metem. Então, você precisa considerar, porque vamos ver por que eles pediram um prazo dia 20, para poder estudar bem as peças e os advogados poderem se colocar. E vamos fazer um bem bolado aqui, para tentar, sabe, mostrar um pouco de seriedade e, ao mesmo tempo, também aliviar a bucha. Porque também o cara não pode ir embora.
É. E o Ross Brown, que assumiu o erro, disse que o erro é dele.
Quem?
Ross Brown.
Ah, mas então, Júnior, virou o boi de piranha. Por quê? Ele novamente agora está pensando não num ano sabático, mas em 10. Porque agora ele já tirou um ano, aí voltaram porque ele insistiu. Júnior, ele já está pegando o boné, Júnior. Ele quer sossego, está com a vida ganha, está milionário, ele quer ir pescar, Júnior. Então, já que fritou, fala que fui eu e tudo bem. Daqui o meu, por conta de eu segurar esta bucha, eu vou para casa. Júnior, pensa, eu no lugar dele faria isso, porque eles vão precisar de um bode. Eles vão ter que botar um cabrito lá na montanha. A culpa foi dele. Então é melhor ser ele. Pitotó, Wolf, Vaselina, nem sonhar, né? Lauda, Ponce de Leão, muito menos. Você acha que Lauda Pilatos vai se acusar? Duvido que ele deve ter sido até o mentor da história. Ah, mas ninguém viu. Mas não precisa, porque assim, quando a exceção que o pânico dá, quando você tem uma... Que nem agora, Inglaterra e Alemanha, aí dá pânico. Meia hora depois que acabou o Grande Prêmio, não tem nada, porque já no sábado eles começam a carregar os caminhões. Acabou a corrida meia hora depois, terminou a coletiva, saiu, os caminhões já estão saindo.
Então, diga,
o resto isso que... tem equipes que vão embora na terça-feira.
Isso me intriga um pouco. Intrigou também o pessoal lá da transmissão, que é o seguinte, como é que ninguém percebeu lá em Barcelona que a Mercedes não empacotou nada, ficou tudo lá, todo mundo empacotando, indo embora, eles estão todo mundo lá.
Porque dá para explicar alguma, pelo menos na minha época, né? Você tem... Porque os mecânicos foram todos vistos no aeroporto embarcando. Só que a equipe de teste é diferente da equipe atuante. Eles têm uma equipe de teste à parte, com o engenheiro responsável, com o mecânico-chefe, que só trabalham em testes.
Mas ainda tem, ainda tem isso?
Claro que existe. Lógico, é o que é a turma que dá o reparo. Não, mas eles montaram uma equipe para isso. Que é a equipe que fica na retaguarda. Não, você vai para lá. Por isso que eles estavam no aeroporto, os meca estavam tudo lá. Só que a Pirelli baixou as portas, despachou os pneus, porque imagina, ela leva 600 pneus, despachou 400. E aí, pneu ficou enrustido lá dentro, e aí eles esperaram na terça-feira para testar. Até porque Montmeló é bem isolado, o circuito de Barcelona é bem isolado, você pode escutar em granulhas, talvez você escute, mas até é muito relativo, porque você anda protótipo, você também escuta. Então é muito relativo. E isso ainda, realmente, é de intrigar como é que conseguiram esconder isso até Mônaco. Alguém entregou.
Alguém entregou.
Então, você vê que aí é que eu disse para você, assinatura, Júnior. Porque, então, por que que Lewis Hamilton botou um capacete preto e o Queijinho um capacete branco? Não precisava.
Esse lance do capacete está muito
mal explicado. É assinatura. Se o advogado for avião, é a assinatura que está aí.
Esse lance do capacete realmente...
Tá certo? Porque seu Toto Wolff estava no aeroporto. O Nick Lauda foi embora no jato dele. Virou e passou, cumprimentando todo mundo no aeroporto e tal. E foi embora. E... Júnior, os caras são muito avião, Júnior. Os caras são muito avião. Então, se você quiser despistar, você despista. Porque não tem. É normal uma equipe ficar até segunda-feira, ter para despachar as coisas. Não tem necessidade de sair correndo. Ainda mais nessa de Barcelona, porque, até porque tinha um espaço grande para Mônaco. Tranquilo. E outra, lá os motoristas do caminhão, eles revezam, não para nunca. Um guia X hora, aí vai dormir, já senta o outro, já assume, não para nunca. E os meca que vão no caminhão também vão dormindo.
Olha, eu não sei, mas eu ainda acho que eles têm alguma coisa na manga, porque seria muito estupidez fazer isso, assim, totalmente errado. Entendeu? Alguma coisa eles têm na manga. Eu não acredito que eles sejam tão idiotas.
Deram muito a cara para bater.
Entendeu? Eu não acredito que o Ross Brawn seja tão idiota.
Não, talvez o Ross Brawn seja até uma voz vencida, um voto vencido, porque com os aviões que tem lá, ainda mais depois da chegada de Toto Wolff, Toto Wolff também é conhecido como Pancho Ligeiro. Ô Júnior, o cara é conhecido como Pancho Ligeiro, o cara de bobo não tem nada, juntou a fome com a vontade de comer, ele com o Niki Lauda, tá feita a festa, uma festa no seu rádio.
Eu não sei.
Entendeu? Aí bateu o desespero, começaram a tomar charuto. Esse pneu se autodesmanchará, evaporará em 10 segundos. Escuta! Aí botou o Hembrey lá na parede. Então ele vai morrer dizendo que usou o pneu de 14. Ora, mas então por que que Lewis Hamilton estava lá para testar? Por que que estava o outro para testar? E os caras têm elementos para provar que foi testado. Por isso que eles estão retardando a utilização desse pneu que foi testado. Que já era patentado.
Não vão usar nem...
Não vai entrar nem
Silver. Não vão usar nem Silver.
Não vai, Júnior. Não vai. Eles precisam abafar. Quiçá entra na Alemanha. Quiçá entra na Alemanha. Não sei. Não vou garantir para você. Porque nessa altura está efervescente. A Pirelli também já está já surgiu. Não, vamos abandonar... Quando pinta isso, o nego é que... Foram pegos com as calças na mão, rapaz. Aí não tem
jeito. Eu não sei, eu prefiro esperar o julgamento, que eu acho que eles devem ter alguma coisa na manga, porque eu não acredito que eles sejam tão idiotas assim.
E, Júnior, você pode escrever, será de mestre.
É. Porque não é possível que eles estão idiotas.
Vai ser daquelas de você, sabe? Tipo, Flávio, julgamento de Flávio Briatore. Vai tirar uma da manga. Como tirou umas trocentas? Até um dia que
até não deu. Até o dia que não deu, até o dia que não deu.
É verdade. Aí me lembrei de Alonso passando
não, mas lá. Mas ali não pregada. Deu, porque o Nelsinho.
É.
O Nelsinho dedou tudo.
Exato.
Então, hoje a gente já fica achando que o Alonso fez mágica naquela coisa.
O Nelsinho outro dia, não sei onde eu li. Não, o Nelsinho outro dia, não, no mês de entrevista, falou que. Não sinta nada, deixa quieto. Cutucar onça com vara curta pra quê? Sonho todo garoto tem. Morreu, mas não tá bem morto. Lógico ainda, sabe? Não. Deixa 24 horas, você não sabe se foi uma epilepsia aí qualquer, o cara volta. Não sei. Ué, puxa, não tem tanta gente que abre o caixão 10 anos depois, o caixão tá todo arranhado, o cara acordou, viu aquele breu. Entendeu? Aí já foi, nego. Então, achei assim meio esquisito. Achei meio esquisito. Agora, me lembrei muito do Alonso passando e o Felipe estampado lá no sábado. E me lembrei de Afonso olhando para Alonso, olhando para ele, pobrecito. Ah, outra. Mas ali ele perdeu o carro, viu, Júnior? Não teve jeito. Lá, com a faca no pescoço, precisava vir tempo, precisava classificar, o carro um cadeirão. O Alonso vinha atravessando todas as curvas, tá certo? E aquela assim, não é que eu contesto, assim, pneu ruim por pneu ruim, o Vettel também estava com pneu de 10 voltas. Sim. Também estava com pneu ruim. Aí isso te põe mais a faca no pescoço. Quando ele chegou naquela curva, que ele sentiu que estava muito. Ele freou, a frente espirrou para a esquerda. Quando a frente espirrou para a esquerda, meteu a roda na faixa branca. Aí, nego. Sim. Engraçado, na época que eu ia, que eu fazia Canadá, durante muitos anos, fiz Canadá, acho que durante 10, 12 anos. Eu me lembro que uma ocasião rolou esse. Lá sempre choveu, lá sempre vira e mexe, cai a chuva. E eu me lembro que teve uma época, até se tiver algum internauta que tem uma informação mais recente, que faz muitos anos que eu não volto mais lá. Eu me lembro que até isso foi assunto até de uma matéria, se eu não me engano, ou na Auto Sprint, ou no Corriere della Sera na época, que eles usaram material não derrapante para fazer essas faixas.
Derrapante, que usam até na MotoGP.
Isso, exatamente. Então, acho que retroagiram, porque voltaram, então, acho que para a tinta comum, porque essa escorrega mesmo. Aqui, numa das entradas do Rodoanel, eles puseram um quadrado pintado de branco para avisar que era a entrada para o Rodoanel. Fora, caía 150 motoqueiros por minuto. 150. Aí alguém teve, não, acho que é a faixa branca. Aí rasparam, entendeu? Mas lá, eu tenho certeza que eles tinham usado aquele negócio que se usa na moto. Mas, de qualquer forma, quando foi para lá, você vê que trava e já sai de lado. Saiu de lado, não para mais, nega a velocidade. Aí prega mesmo. Prega, não tem jeito. Mas, ainda assim, achei um corridão do Felipe, viu? E olha, encarou cada tiroteio lá. Se teve um nego que se divertiu lá, foi ele e o Paul de Resta, viu? Eles se divertiram para burro, os dois, porque vim de lá de trás, naquele tiroteio. Ainda pegar a Sutil, o Sutil não é fácil, viu? O Sutil é um ótimo piloto. É,
você viu que ele deu aquele rodão logo na primeira, segunda volta.
É verdade, ele tirou para não bater no outro.
Mesmo assim, chegou em décimo.
E aí teve sorte que passou o mundo por ele, ninguém bateu, tomou um drive-thru injusto.
É isso, depois tomou um drive-thru injusto, mesmo assim chegou em décimo.
Não participou, exatamente, assim chegou em décimo. Essas Force India vão encher o saco, mas se os caras acharam a receita do pneu... Júnior.
Não sei. Anda de reta.
É verdade. Anda de reta. Você vê que aí, porque o Paul de Resta, ele ficou de tromba, mas tem que ficar. Os caras esqueceram dele na classificação. É. Não pode. Aí sai bate-boca no box, do preparador físico dele com o mecânico. Júnior, essas coisas dificilmente acontecem em McLaren, Red Bull e companhia, viu? Dificilmente. Pode até acontecer, mas. Sabe, já não acontece, porque já cria aquele clima, o cara já fica infernizado com conclusão, largou lá atrás, se larga um pouco mais na frente, aí tinha um outro carro para vir legal, como ele veio, foi um corridão que ele fez, né? Da mesma coisa o Verne, porque todo mundo, é o australiano lá, o Richard, então vamos ver, vamos brigar. O ridão que o Verne fez. E você vê que das nanicas, o Bianchi também foi o primeiro das nanicas.
É sempre, né?
É. O primeiro das nanicas.
E pôs então, uma volta no companheiro de equipe.
Isso, exatamente. Então, eu gostei demais da corrida, viu? Porque você vê, quando a corrida é boa, você vê a transmissão, esqueceram do Vettel. Esqueceram, só citava e quando passava aquele rodapé, você via o Vettel na frente, de vez em quando ele picotava uma melhor volta lá, aparecia o nome dele, mas o tiroteio lá atrás estava maravilhoso.
Não, tava bom, a disputa do Hamilton com o Alonso foi muito legal também.
Não, foi muito legal.
Muito boa.
Nossa senhora. Por isso que eu acho que o Lewis Hamilton deve ter ido embora puto. Foi.
Já estava puto um pouco antes, você viu que ele falou pro engenheiro, ó, dá um tempo, deixa eu guiar. Pô.
Exatamente, os caras enchem muito, sabe? Os caras enchem muito. Fala o óbvio, obrigado, mas você está sentado aí, senta aqui, sabe? É fácil, de fora é uma maravilha, sabe? De fora é uma maravilha você detonando um arroz doce com canela e o cara, ó, não freia muito lá dentro, aí depois me cobra o que quer em volta rápida, sabe? Ah, é foguete, viu, Júnior? Eu sei que, olha, eu gostei demais da corrida, muito. Muito.
Perguntar uma coisa para você, Edgar, que eu li, andei lendo em alguns lugares aí. Você acha que o Alonso já começou a decadência dele ou ainda não?
Não, eu acho que não. A Ferrari está um pouco perdida,
eu também, Júnior? Acho que não. Mas é que já tem gente falando isso. Eu acho que estamos errados.
Não, eu acho que ainda é um pouquinho cedo, porque, Júnior, você viu aquelas entre eu, você e os nossos internautas. Fernandinha, seja bem-vinda também aqui na rodinha, você já faz parte dela. Você viu as sessões on-board de Dom Choronço? O cara é um urso pra guiar. O cara
guia muito.
O cara é um animal de sela. Sabe aquele que você aperta a barrigueira, põe o pé na barriga dele e ainda aperta a barrigueira até o último furo? Que o bicho tem que prender o ar? Você viu as voltas on-board do animal passando a um dedo do muro sem tirar o pé? Não, não é que é igual o Vettel virando só o volante e saindo. Não, não. É vira pra cá, volta o volante e o throttle lá todo full, acelera. Ele não tira o pé, o animal.
E o carro dançando.
Nossa, o cara. Por isso que eu disse pra você. Esse carro, no seco, na chuva, tava um lixo esse carro. Pega o treino da classificação e olha, compara. A Williams com o Valtteri tava, nosso cadilacão. Aí mete tempo mesmo, porque não tem. Independente de você, porque o carro, quando é bonzinho, é bem feito, o comportamento dele na chuva, você piora 20 segundos, mas o comportamento é igual. E daí, se você quiser sacrificar, porque de repente tinha uma possibilidade de chover no domingo, embora a previsão, mas a previsão não dá para confiar muito, principalmente lá, que muda rapidinho. Então, quem disse que... Então não vamos deixar tão duro assim. Em vez de colocar os amortecedores no ponto 8, deixa no ponto 6, vai. Nem meio tempo. Para ele, para o carro dar um pequeno rolling, que já na chuva ajuda muito, porque você está guiando uma mesa de bilhar.
Não.
Se ela ceder um pouquinho...
super duro na chuva, é duro de arrumar.
Então, é um animal. Porque tá bom, no seco tudo bem, mas e na chuva? Ah, o Vettel foi lá, o Valtteri foi lá e crau nos caras, mas sem dó. E o Felipe, nossa, o Alonso vinha quadrado nas curvas. O Felipe vinha abanando para um lado, para o outro. Meu, assim bate. Você não dá 10 voltas assim sem escapar. Uma hora vai. E ainda a Ferrari largou ele com o pneu intermediário usado. Que, claro, porque, ô Júnior, você viu os pneus do Vettel? Você viu os pneus do Weber? Nossa, o pneu era igual, não tinha nada, não tinha marca, não tinha nada. Os pneus da Ferrari dava dó, estava saindo pedaço. Estava tudo cheio de mancha. Que é aquilo? Isso é do carro. O carro é rebelde e detona onde? No pneu.
Esse lance aí do os pneu está esquisito.
Tá muito esquisito. Os caras perderam a receita, sabe? E seu Domenicali, com todo o respeito que me merece, eu digo, ele tem que ser diretor da Ferrari na África, viu? Sabe, é que ele canta na cartilha do Luke e tu vem dizer que não, per force, se Alonso larga em la prima fila, mas vai falar, culo, que larga na fila, via tomar uma luneta, tava procurando o Vettel até agora, esquece. O cara detonou, o Weber não foi junto porque, como sempre, o Weber faz as dele. Que carro tinha?
Carro tinha.
Você vê que chegou onde chegou sem a asa, o carro é tão bom que quebra a asa e continua com performance. Continua com performance,
fez a melhor volta da corrida com a asa quebrada.
Tá bom, Júnior, se você falar isso, quer dizer, o outro também tá babando na maionese. Não, tá com a asa quebrada, ainda fez a melhor volta. Quer dizer, os caras sobraram no Canadá. Os caras sobraram no Canadá. Por isso que você não pode subestimar o Newey. Não pode. De repente, ele puxa um asa. Não
pode mesmo.
Olha, mas eles estão reclamando do pneu, mas faz parte.
O Vettel caminha passos largos pro tetracampeonato.
E você vê, ele, cabecinha como ele é, tá bom, tá claro, vem guiando no limite. deu duas erradas, mas também se não tiver sorte, filho, sabe? Então não vai pra mesa de pôquer, fica na sua, guia Fórmula 1 que você sabe. Porque, pô, puta corrida do cara, pô. Ele já sai matando, já sai matando. E outra, todo mundo sabe que as Ferrari no começo, pesada, piora mais ainda, porque esse defeito não tiraram. O outro vem me dizer que se tivesse largado alguma coisa, lá, a outra também tá delirando, viu? O outro acredita em duende.
Ah, e o Vettel sai matando com o pneu, com o carro lotado de combustível.
Um abraço.
E não arregaça o pneu.
Exatamente.
É, essa,
entendeu,
porque...
já entenderam o pneu e ele já achou o jeito de guiar. É.
Porque...
Aí dá conta com a vantagem de ter o vento fresco pela frente, por isso que ele se livra de todo mundo. Agora eu vou abrir para não deixar os outros que vêm atrás abrirem
asa. Eu achei nas três primeiras voltas, que não podia abrir asa nas primeiras voltas, que o Vettel abriu aquele tempão, e eu até falei pro meu filho que tava vendo, falei, ó, ele vai se ferrar, porque ele deve estar destruindo o pneu. Sim. Ele tá acelerando demais com o carro super pesado. Que nada, abriu mais depois.
Exatamente.
Depois ele abriu mais ainda.
8 segundos, exatamente.
Então
destruiu. Até para livrar, aí para, aquele box deles é super rápido.
É.
Então, quando você tem essa conjuntura, a regularidade do volta a volta dele, Júnior, você pega a regularidade, é impressionante, é um trem fortíssimo, rápido e consistente. Variando no décimo. Ele vem. Ele não sabe, só quando teve aqueles dois probleminhas, aquele esfregão diagonal que não deu nem para sentir, porque foi a borracha que manchou a parede, e aquela errada lá naquela curva esquerda depois da reta ali, por causa daquela. Acho que houve uma marúcia que ele foi passar e alargou um pouco. Quando ele esterçou, o carro saiu de frente, ele pegou, resolveu vir cortar o caminho ali. Porque o resto foi perfeito. Você olha todas as fotos do carro dele em qualquer hora da corrida, os pneus estão perfeitos. E aí é que eu estranho a Lotus, porque não sei se tem que ver a saída do cara, mas o carro piorou muito.
Tem que ver sim, viu? Tem que ver sim, lógico que tem que ver. Porque o carro, enfim, é muita coincidência, o cara vai embora, o carro começa a ir para trás.
Começa a ir para trás, aí você fica confuso mesmo. Ué, então o cara tinha mesmo a ver, o cara tinha receita. Então é isso que você acaba chegando à conclusão.
Então, e o pior é que sei, o cara ainda não anunciou para onde vai, hein?
Não. O cara tá guardado a 7 chaves.
É, meu? O cara tá da transmissão lá da Austrália, Edgar, ele falou que tava pondo o dinheiro dele na Ferrari. Que é pra Ferrari que esse cara vai. E tem uns outros que dizem que é pra Red Bull. Por lugar do Newey.
Ou pra preparar ele pra quando o Newey sair daqui a 2 anos. É, eu li isso aí também no site da BBC.
Eu não sei pra onde vai o cara, não.
É, mas que o cara, por enquanto, vamos ver, tomara que na Inglaterra volte a boa performance da Lotus, porque do Canadá saiu devendo. O Detraque, o Spuleta, estava irreconhecível, estava uma freira. O Detraque estava uma freira. Você tem certeza que ele que está ganhando não é um gêmeo dele? Nada, quem vinha passava por ele. Quem vinha passava. Totalmente estranho, totalmente, sabe, longe da realidade. Não sei se ele estava assustado, não sei se foi do prejuízo que ele deu em Mônaco e destruiu um carro por dia. Lá o cara apresentou a conta, ele ficou meio fora de si. Alguma coisa aconteceu, Júnior. O cara estava irreconhecível. Aquele não era o Detraque.
Não, de fato estava estranho mesmo. Não
estava? Tava. E o Kimi tendo que frear onde
ele tomou bronca de novo, né, meu? Lá em Mônaco, encheu, bateu toda hora, né?
Exatamente, bateu quinta, bateu sábado e bateu domingo. E pô, foi o Eve of Destruction, a conta deve ter sido grande. E logo na Renault que, pô, sabe, tá sempre com os bolsos de fora. Puxa os bolsos da carça e vai de pedinte.
É isso mesmo.
Então por isso que eu acho que o Geni enfiou uma conta grande na orelha dele. Acho. Sabe, perfect mon ami, olha, total... O bicho chegou meio tonto no Canadá ainda, porque deve ter pago uma graninha legal lá, porque senão, Júnior, como é que vai sustentar a equipe lá?
É, não dá, realmente não.
Por isso eu acho que essas coisas vão empurrando o Kimi cada vez mais para outro time, viu? Se ele não voltar para a McLaren, acho que vai para a Red Bull mesmo, viu?
Estão falando em McLaren, até colocamos colocamos uma notícia, não sei se chegou a ver, do... O Giancarlo Minardi.
Sim, acho que ele vai para a McLaren. É. Sim, claro que vi no Auto Race isso aí. Isso. Exatamente.
Que ele acha que ele vai para a McLaren porque o Button já está com o saco na lua.
Claro, 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 claro. E deve estar mesmo, a tromba deve estar grande, porque o moleque vai pentelhar ele, entendeu? É. E o Ron Dennis não vai abrir mão da mão do, da grana do Slim. Então, acho que quem pega a mala é James. James vai de mala e Cunha chorando pra BBC chorar junto com ele. Né? Chora, neném. Tá certo? E Serginho só olhando.
Ah, e o James Ron Dennis... meio que chutou o pau da barraca.
E, mas lógico, agora tá na porta de saída, João. Agora é hora de chutar o pau da barraca.
Porque ele já tá dizendo que a melhor coisa foi ter saído fora do carro.
E do carro, achei maravilhoso isso, que bom. Olha, a fase de acertar como vamos ficar, digo isso com a experiência de 5 casamentos, campeão. A fase depois que definiu, aí pode chutar o pau da barraca. Mas até acertar, fica na sua, rapaz. Não se senta no patê. Entendeu? Então,
isso mesmo.
Vai por mim, Júnior. Depois que fechou, tá sacramentado, amigável, sem problema, pode chutar o pau da barraca, rapaz. Conheço o papo. Aí, não vi a hora de sair do carro. Claro, eu até imagino. Tava irreconhecível, Júnior. 11º e 12º, a McLaren fora dos pontos no Canadá, acho que o Ayrton Senna deu um 360 e voltou pro mesmo lugar, viu? Nossa
Senhora. Exatamente. Não, exatamente.
Até o Prost deve ter reclamado. Nossa Senhora.
É porque a McLaren faz tempo que não anda mal assim também.
Então, só que o Ron Dennis, nessa fase dele de businessman, ele quer a grana. Ele quer a grana. Até porque os árabes estão apertando. Meu, cadê o nosso aí? Tá certo? Porque precisa vender o carro esporte. E 1 milhão de libras? Tá fácil vender hoje ou não, com a crise na Europa? Opa! Tá certo que é para uma casta e seleta assistência. É uma clientela, mas Júnior, dá um tempo também, né? Enfim. Bom,
enfim, vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas.
Opa!
Temos muitas perguntas hoje.
Imagina!
Muita pergunta.
Imagina!
O JCS
diz
assim: Mônaco não é um circuito de alta, mas o Canadá sim, e o Hamilton não ficou sem pneus e sim sem freios. Os testes secretos deram ou não vantagem à Mercedes? Depois, como explicar que uma Force India dá trocentas voltas com o jogo de pneus e outras equipes com 15 voltas têm que fazer a troca? É muita diferença. Os testes secretos se deram vantagem ou não à Mercedes? A gente não sabe, porque...
É verdade. A gente
não sabe se eles usaram esses pneus... Ou isso. Se usar os pneus próximos, ou se usar os de 2014.
E tá tudo guardado a 30 chaves, Jota.
Entendeu?
Nós só vamos saber no dia do julgamento e o dia que a verdade aparecer. Alguém que deixa aqui, pode ser que o Ross... Não, o Ross Brown não, até porque sempre é bom deixar uma fresta na porta quando
lógico,
sai, né?
Lógico.
Não convém bater a porta. Só esse burro aqui que fechava as portas, porque tava merda no ventilador, por isso que tá sentado no patê em berço esplêndido. Mas... Você ri, bocudo, né? Bem feito. Bocudo. Senta, neném.
Sentado bom, no patinho.
Então, lógico, ninguém mandou assim, eu podia sair. Não, mas foi um prazer. Já falava merda, rapaz. Vai pentear macaco. Então, mas duvido, Jota. Acho assim. Não, você tem que reconhecer seus pecados. Eu, se começasse minha vida, eu faria exatamente tudo o que fiz. Talvez uma outra coisa eu seria um pouquinho mais político. Que o animal de sela aqui nunca soube ser político. Mas talvez eu moderasse minha boca um pouco mais, tal. E aí poderia até, quem sabe, estar no Sport TV da vida hoje. Não, enfim. Nem na Gazeta de Santo Amaro, rapaz. Bom, mas eu acho assim, Jota. Só se alguém contar, porque por enquanto isso vai ficar sob 7 chaves. Porque, como o Júnior bem lembrou, Jota, alguma eles têm que arrumar na manga para... Tentar quebrar um pouco, porque você vê que o Lucas já está jogando gasolina na fogueira.
Total.
Ele não vai perder essa viagem. Lógico. Ele está pensando no Mundial de Construtores aí, porque parece que o de pilotos, embora tenha muita corrida, a gente não sabe. Duas quebras do Vettel e 2 vitórias do Alonso, o cara chega de novo. Então, Jota, é complicado. Saber exatamente o que aconteceu, Eu, assim, eu deixo para você especular quem está mais no dia a dia, porque a 15 mil quilômetros aqui do lugar, a gente tem que ir meio que pelo bom senso. Mas eu acho que faz muito sentido isso que o Júnior falou. É, nós vamos ter que esperar mesmo, Jota. É meio difícil, é muito avião junto.
Muito, é para fazer tanta besteira assim.
Exatamente, é muito avião junto. E dali, você pode esperar tudo. Então, você pode ir por um lado, é a tal história do jogo de pôquer. Será que o cara está blefando? A cara dele é de quem está blefando, mas será que ele está blefando mesmo? É. Então, você tem que pagar para ver. E aí, né, Jota? Não sei.
E sobre os pneus, a minha explicação para isso é que o cara que sabe que vai fazer a troca lá para frente, ele não anda num ritmo total, entendeu? Ele dá um...
Sim.
Não anda no fio da navalha, senão... Ele
não... Isso não. Não, eu aproveito até esse gancho, o Júnior, para devolver uma pergunta para o Jota. Agora eu também vou ver se eu coloco a bola branca na frente da... Deixa eu ver. Eu vou deixar a preta, a 7, na frente da 5. Vou botar ele numa cena, bem no canto, de quina. Vamos ver, quem sabe o Jota sai dessa. É, Jota, você lembra que na relação dos chorões, a Force India era uma das maiores choronas. É. O seu Vijay de lenço na mão, ajoelhado, falando pra Buda, lembra? Mas felicidades, estão acabando com a minha equipe. Lembra, Jota? Lembrou? Se você voltar um pouquinho aqui no Auto Race mesmo, você vai ver notícias dele pondo a boca no trombone. Estão metendo a mão na minha equipe, rapaz. Agora, Jota, não conta pra ninguém. O Paul de Resta deu 57 votos. E se larga na terceira fila, enrosca com o Lewis Hamilton e com o Alonso. Será que estou muito errado, Júnior? Falei muita
não,
merda.
E o que anda o carro deles de reta?
Exatamente, você viu que não passa o Massa para tentar passar o Sutil, que inferno!
O inferno não anda!
Não vai, o troço é um demônio,
Júnior. Demônio na reta, entendeu?
Então você vê que chorar... Quem não mama não chora, rapaz! Reclamaram, deram 57 votos. Porque Mônaco, Jota, a gente sabe, nós conversamos aqui, nós com vocês, todos com os nossos amigos, né? Mônaco é outra coisa, é rua, não dá abrasividade zero, a média baixa.
E ainda as Mercedes andaram 2 segundos abaixo do...
Então, aí é que é uma beleza. Agora, aqui não, no Canadá já mudou a cantoria. Então, Jota, você vê como é bom chorar? Chora, dá 57 voltas com o pneu. Quantos deram tudo isso? Acho que muito poucos. E a Red Bull, que é uma das mais reclamonas, você olha o pneu dos caras na largada, na metade da corrida e no final, olha as fotos. Os pneus estão inteirinhos. Né, Jota? Então é difícil, Jota. Nessa eu vou junto com o Júnior. Melhor ficar na minha para não dar cara para bater, viu? A gente não sabe o que vem de aviso.
É, lógico. É. Bom, o Jorge Blitz. Foi muito legal a corrida da Indy. Estratégia excelente do Elinho e do Tony. Excelente, mas me deixou o coração na mão, porque eu achei.
Eu em cima da mesa, eu e o cachorro.
Eu achei que tinha tirado demais o pé, os caras iam passar em cima.
É verdade.
Foi excelente.
Nossa, estava preocupado. Quando eu vi aquela turma costumeira que fecha a fila, começar a passar o Tony, o L1 por cima, outro por baixo, falei, meu Deus, acabou tudo lá. Só falta acabar a gasolina agora. E o cara tirando 19 minutos por volta.
Aí ele reclama que a Band, que diz que é o canal do esporte, mas não é o canal do pódio, né?
Aliás, nenhuma delas, viu?
Em Canápolis cortaram a festa e agora sábado também, né?
É verdade. Aliás, a turma é louca pra cortar pódio. Louca.
Pelo menos mostrou a corrida, Jorge. Teve um canal que nem a corrida mostrou.
Jorgão, oremos. Vamos todos juntos pra Aparecida pagar a promessa. Aproveitando que o Papa vai chegar lá, etc. O pessoal da segurança já está lá, né? Do Francisco está chegando, então estaremos lá para genuflexos pagar a promessa deles terem transmitido a corrida, que já é uma grande coisa. Eu fiquei com medo de repente trocarem pelo Gugu. Não, se bem que o Gugu foi mandado embora da Record.
Foi.
Tá torcendo São hoje... Olha da rua, rapaz!
E hoje parece uma notícia que uma parte da indenização dele é um helicóptero.
Exatamente, porque chegou um bispo lá que pegou um papel para fazer conta. Aí o bispo acho que orou fervorosamente e fez conta e disse, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui, com o salário do Gugu dá para pagar 72 funcionários aqui ganhando 10 pau cada um. Olho da rua, rapaz, com todos os direitos. E ele pegou, ele aí o passaralho soltou, mandaram acho que 600 embora. Ah, o passaralho quando voa é feio, né? Ah, a GM de vez em quando tem essas coisas, soltava o passaralho. Band também teve essa época. De vez em quando você chegava no corredor, o passaralho estava espreitando lá de cima do canto. Quando ele decolava, sócio. E aí o cara fez as contas. Então, passaram a corrida. Jorgão, coisa boa, pelo menos deu pra gente assistir.
Depois, depois eu vou para a segunda pergunta do Jorge, que a primeira a gente já falou. Ele diz assim: estamos nos aproximando da metade do campeonato. Já podemos dizer que Alonso, Reclamão e Vettel vão polarizar a luta pelo do campeonato? Ou vocês ainda acreditam que o Kimi e o Hamilton podem entrar nessa festa?
Eu estou torcendo para o Kimi e o Hamilton entrarem para ficar engraçado, porque se continuar nessa toada, deve acabar... O que, que é depois de Monza, Júnior?
Não sei, deixa eu só olhar aqui.
Eu nem lembro, olha, o que, que depois... Deve acabar logo depois de Monza, se continuar assim, viu? E voando o safanão do segundo para trás, com alternâncias do segundo para trás, e repetindo o seu Vettel, como diz o outro lá... É, o mundo fala... Ué, mas o mundo também fala Valtteri e fala Valtteri. E o mundo fala Vettel, ele fala Vettel. Então,
depois de Monza, Singapura.
Então, de repente, acaba em Singapura, vai saber. Singapura não é aquela que o Smirnoff lá não deixou Dom Choronço passar? Não foi em Singapura? Onde
não,
foi?
Não, foi no Abu Dhabi.
Abu Dhabi, exatamente. O Smirnoff, que aliás, está louco para voltar, viu? Diz que já está arrumando algum lá. Parece que camarada Putin vai dar um jeitinho lá. Então, Jorjão, periga. Nós que gostamos de ver pega, de enrosco, tomara que a Lotus melhore e que a Mercedes se ache, até porque o Lewis Hamilton deve estar com uma sede do cão para ganhar uma corrida. Então, potencial ele tem. Piloto ele é. Carro os caras sabem fazer. Se achar esse galinho que está atrapalhando a vida deles... né? Dá tempo ainda.
Não, que dá tempo,
tem
dá.
Tem corrida ainda. Né?
Dá tempo, dá. Mas que tá caminhando para ficar meio polarizado entre Alonso e Vettel de novo, tá. Tá.
Então, porque você vê, ao mesmo tempo que a Ferrari não quebra, a Red Bull também não quebra.
Também não quebra.
Você não vê uma Red Bull quebrar. E olha que às vezes o Weber faz força, viu? Mas não quebra. Então. E
eles arrumaram o problema que tinha no alternador.
Então, aí isso que eu exatamente que eu ia te lembrar, bem lembrado, Júnior, que o tendão de Aquiles dele é aquele alternador que enche o saco.
Trocar de fornecedor.
Aí o que acontece? Ganha o Alonso uma, o Vettel chega em segundo. Na outra ganha o Lewis Hamilton, o Vettel chega em segundo. Na outra ganha o Kimi, o Vettel chega em segundo. É ruim, hein? É ruim, hein, Jorjão? Aí um começa a tirar ponto do outro, o Vettel só rindo.
O Vettel precisa não chegar numa corrida, e o Alonso tem que ganhar.
Exatamente. Porque senão ele fica só trocando o tip-top. É. Aquele de flanela para dormir no inverno, tal, com a pantufa, entendeu? É. Não tem jeito, Jorjão, é difícil. Mas eu tô torcendo para isso. Tomara que a Lotus se reencontre, que o carrinho era redondinho, o carrinho era chegador, o Kimi na mão do Kimi vinha bem, o Detraque de vez em quando pregava no muro, mas o Kimi vinha.
É, mas tem, né? Tem uma coisa que a gente pode considerar, Edgar, não sei se você concorda. Nessas duas últimas pistas, são as duas pistas que menos gastam pneu do calendário. Pelo menos é o que dizem. Mônaco e Canadá.
Isso.
Como uma das grandes vantagens da Lotus é que ela não gasta pneu em pista que gasta pneu.
Poderíamos ter essa dúvida em Silverstone.
Bem lembrado, concordo sim.
Olha aí, Jorjão, mais uma aí, ó. Concordo com o Adalto. Porque realmente, Mônaco e Canadá, até pelos detalhes que você conhece, é claro que o Canadá gasta bem mais que Mônaco, mas ainda assim não é que tem a abrasividade das outras. Então é um parâmetro que aí pode favorecer a Lotus voltar a andar bem, e a gente tem que rezar para a Mercedes parar com essas picuinhas aí, resolver o pepino, para botar o Lewis Hamilton e o queijinho na jogada. E o Lewis Hamilton corre atrás do prejuízo da vida dele, que está no prejuízo. Até quando vai ficar dormindo na casinha do Russell?
Sim, tá no prejuízo. Uhum. Então pode ser boa notícia isso para Lotus, para Ferrari, para Force India.
Porque senão vai ficar chato, Jorjão, vai ficar chato. Ainda bem, que nem eu comentei com o Júnior, Jorge. Ainda bem que a televisão esqueceu o Tião. Esquece. Não vai ficar mostrando o cara passeando. Sabe, fica aqui, tiroteio ali, Alonso chegando, retardatário na frente, brigaiada, enrosca daqui, as Nanica trocando o safanão lá atrás, o Vandergaard jogando no ventilador, uma maravilha. Sobrou para tudo quanto é canto. Ainda você curte, no fim, você gostou da corrida. Eu tenho certeza, como eu gostei. Porque se fosse aquelas transmissões que ficavam no vento, ia ser um saco a corrida. Um saco para quem gosta. Então, eu estou contigo. Eu estou torcendo para ainda achar que dá tempo. Dá tempo para manter uma competitividade. Mas, realmente, eu concordo com o Júnior. Está muito bem encaminhado o alemãozinho para o quarto. O que é totalmente contra os interesses do anão dono, do anão diretor comercial, né, e da FIA. Porque para eles não interessa isso.
E outro, hein? Se ele ganhar o quarto, aí você soma com o Schumacher, dois pilotos alemães com 11 títulos.
Pode parar.
Pode parar, hein, meu.
Não aguento mais ouvir o
hino. Bom, o Ricardo Logic, ele não faz perguntas. Ele dá duas opiniões dele aqui.
Opa.
Ele acha que o Massa está muito nervoso, correndo sob pressão.
Sempre bem-vindas, Ricardo. Mande sempre suas opiniões. Você e todos os nossos amigos internautas.
Ele acha que o Massa está muito nervoso, correndo sob pressão e agindo como se a Ferrari fosse a única opção dele.
É verdade. É.
Mas ele concorda com você, Edgar. Ele acha que melhor a Massa se mudar para outra equipe. Porque com a experiência que ele tem, seria útil para a Force India, Lotus e McLaren, por exemplo.
Não, Ricardo, com todo respeito à opinião dos entendidos, mas eu concordo com você. Eu também tenho essa opinião. E desde o começo do ano, quando ele assinou, eu me lembro que eu falei: Júnior, não gostei. Mas assinou, Júnior, não gostei. Eu queria que ele fosse embora. Queria que ele fosse para uma outra equipe. Então, na minha cabeça, no meu modo de ver, eu acho que ele tem um ótimo potencial. Pô, o cara fazer a corrida que ele fez é que com a faca no dente, nego, e a adaga no pescoço, ou você vai ou você vai. E aí é duro, nego. Você pega uma pista difícil. Eu conto muito umas histórias que eu conheci, sei de fonte fidedigna, de piloto que acordava 3 horas da manhã em Mônaco, ia na janela do hotel, abria a cortina, via chovendo, dava diarreia.
Imagina.
Ricardo, não, Ricardo, eu vou repetir porque você não entendeu direito. Deu uma interferência aí na hora da transmissão. Eu conheço histórias verídicas de gente extremamente confiável que contou, de pilotos famosos que acordavam 3h30, 4 horas da manhã, e levantavam, abriam a cortina para dar uma olhada, chovia em Mônaco, e piloto tinha. E às 5h30 da manhã ele estava no trono, com diarreia. Não é fácil, Ricardo. É que de fora é fácil. Agora, você sentado no torpedo, virar naquela esquina a 210, 230, 240, 250 por hora. Só para lembrar. O guerrilheiro está dolorido até hoje, dói tudo, onde você encostar nele dói, orelha, dente, fio de bigode, unha, da pancadinha que ele deu lá. Isso que o muro recuou e foi parar no meio da pista, imagina se o muro segura.
Destruiu a pista.
E a Fórmula 1 é segura hoje como é, Ricardo. Então, é a minha opinião, não sei que bom que... A gente sempre fica que nem disso, o Roberto De Niro me salvou outro dia, vocês sempre me salvam. É que no outro dia eu fiquei bravo com uma notícia, quem foi? Speedy Gonzalez me salvou. Fiquei puto, li uma notícia, WTCC cancela a vinda do Brasil e vai para a Argentina. Eu fiquei tão puto que eu falei, mas essa CBA, quando eu olho embaixo, o Speedy colocou, parabéns CBA. Parabéns, Speed. Outro internauta que me salva. Tem que dar os parabéns. Perdeu o WTCC, tem que dar os parabéns para a CBA. Vamos ficar 200 anos na mão da Vicari e da Stock Car. Que Deus abençoe.
Foi lá para a Argentina.
Então, bem feito. Bom, não vou falar, mas paciência para nós.
Aqui,
vai.
Fica agora, melhor. O Ricardo Lodge, que eu acho muito interessante o que ele escreveu aqui. Olha só. Vou até ler tudo que ele escreveu aqui sobre o Nelson Piquet. Nelson Piquet está sofrendo com essa equipe ruim. Acho que ele fez uma má escolha em correr na Turner. Melhor tivesse permanecido na Truck. Na Nationwide o buraco é mais embaixo. Não dá para competir contra a Gibbs, RCR e a Rush Fenway. Invisto o Kyle Busch, que corria com o 54 da sua própria equipe e não conseguia ganhar corridas.
É verdade, muito
deu 54 bem. Para Joe Gibbs, já ganhou várias esse ano. Acho que o Nelsinho deu um passo errado. Pelo que eu ouvi do Laerte Zata, esse carro da Nationwide é um carro muito nervoso. Se não tiver um bom acerto, a coisa não anda. Me parece que os trucks estão mais próximos da dirigibilidade dos carros da Cup do que os da Nationwide. Muito interessante. Olha, isso, hein?
Muito, Ricardo, parabéns, viu? Eu só não vou assinar embaixo, porque não é a minha especialidade, mas eu tenho a impressão que o Thiaguinho concordaria em muita coisa que você disse aqui. Eu me lembro que, trocando aqui um chumbinho com o Júnior, nós nos questionamos. Eu até, não, mas deixa, é bom mudar, porque já fez o que tem que fazer na truque, agora dá um passo adiante. Mas também outro dia eu enchi o saco do Júnior. Falei, Júnior, o que é? Encalacrou no 20º lugar? Aí, para tampar minha boca, chegou em 25º. É, tá certo? E aquele Travis Pastrana, já viu o Travis Pastrana, que ele só dá entrevista, né, quando falta 20 votos para acabar com ele. Você já viu, Júnior? Olha ele de frente, um olho tá para a esquerda e o outro tá para a direita. Quando a câmera pega de frente... Não, repara, não é sacanagem, não. A câmera pega de frente, ele olha para a câmera, um olho vai para a direita e o outro fica, um olho no gato e o outro no rastro. Então, e ele, sabe, e fica segurando a mão, porque se der o sorvete, vai na testa. E ele não descola do Nelson. Aí bate toda hora. Você só escuta, porque quando um é 20º, o outro é 23º. Quando o Pastrana é 24º, o Nelson é 25º. Aí o Nelson passa. Aí, pancadaria, Travis Pastrana bateu. Que puta novidade. Bate 19. Nelson escapa, mas toma um porrão na porta. Júnior, na zona de Saigon, no delta do Mekong, é impossível você sair com vida. Quando você larga e faz a corrida inteira no delta do Mekong, não tem como. Porque você está, sabe, você está em Saigon, você está em Dien Bien Phu, você se vira. Agora, no delta do Mekong não tem, as árvores te espetam. Então, é difícil. E eu me lembro que nós estávamos comentando, Júnior, e a gente fica, né? Puxa vida, mas o que, que é? Os caras não sabem. Tá bom, então aí está provado por esse comentário do Ricardo, que eu tenho certeza que o Thiagão iria acrescentar em cima, baseado nisso, que foi, fez totalmente sentido para mim, de que realmente a Turner, então, pelo visto, e eu até me disse, oh, que bom, vai ficar na Turner mesmo, que lembra que tinha uma briga, mas não tem o budget tudo para completar, lembra, Júnior? Mas não, mas pô, deve ficar na Turner, claro, os caras deitam e rolam na pica, mas aqui tá, ó, já chega uma outra explicação, a equipe tem mais mão em fazer pique-up, que o carro, então, segundo, é mais parecido com a Sprint Cup. E se realmente esse, o Nationwide for a galera do Nelson, que vem balançando essa encrenca, viu? E você vê como é engraçado, tanto é que faz sentido isso que o Ricardo colocou, que eu até ia mandar um e-mail pro Thiagão, até para conversar, que por culpa das coincidências, o meu ídolo, Kyle Busch, não pôde correr na Nationwide, teve que ficar em Pocono, né? Aí puseram um drive lá, luneta no cara, rapaz, 29º, com aquele foguete. Nossa. Que pontua 200 voltas de 210, que as últimas 10 vai para 5º, 6º, mas pontua. O cara que guiou o carro é o mesmo carro do Kyle, é o carro do Kyle, que é um foguete, tá certo? Que você vê, que ele comenta aqui muito bem, que depois que o Kyle vendeu o carro passou a andar.
Então,
o cara tem a receita e parece, Júnior, eu fico triste, Ricardo, parece que infelizmente está se confirmando que a Turner é muito boa para fazer pick-up, porque Nationwide, se bem que o piloto deles me parece que chegou em terceiro o outro, né, Júnior?
Eu acho,
porque na corrida em si, se eu não me engano, tem um deles aí, que parece que chegou em terceiro, que eu acho que é piloto deles. Não sei, posso estar enganado. Mas depois eu vou perguntar direito para o Thiago, mas fez muito sentido isso que o Ricardo colocou, Júnior. O que você acha?
O Thiago já está intimado a comentar essa...
Por favor, Thiago, é verdade. Thiagão, pode colocar um comentário lá no fórum, por favor. E o Jarbão também, meta o seu bedelho lá, o Jarbão.
Bom, vamos para o Ricardo Tavares agora. Ele disse que leu uma declaração do Paul Hembre dizendo que as três paradas do Nico no Canadá mostram que a Mercedes continua com problemas de gatos e pneus. Vocês acham que isso é verdade ou uma tentativa de dizer? Não sabemos.
É, eu comentei isso com o Júnior lá no começo do programa. Eu falei, será que isso deu uma vaselina para dizer, não, vocês estão fazendo intriga, olha que lixo que foi a corrida no Canadá. Pode ser, Ricardo, da Fórmula 1 eu espero tudo. Eu aprendi a esperar tudo, Ricardo. Pode ser, por que não?
E tem uma pergunta dele aqui que eu acho mais difícil ainda de responder. Como uma equipe ou piloto da Indy pode dominar tanto como o Will Power fazia nos mistos na Ganassi num ano e no próximo andar tão mal. Se o carro não muda, teoricamente o acerto também não muda. Isso aí é uma pergunta difícil.
Agora quem ficou na sinuca colado fui eu.
Isso aí
Agora eu não sei se eu vou com duas tabelas ou venho com... Não, com uma tabela só não dá. Eu tenho que usar a tabela lateral, a de fundo e a lateral do outro lado para tentar pegar ela de casquinha para ver se eu empurro ela para dentro da caçapa. Agora você me sinucou aqui, Ricardo. Porque, tá, eu tenho... Não, eu não gosto nem de comparar, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, completamente diferente, outras épocas, mas enfim, é a única referência que eu tenho para tentar explicar algumas coisas para vocês, depois vocês só extrapolam isso para a realidade. Muitas vezes aconteceu comigo, inclusive quando a gente, por exemplo, passava a semana inteira testando em Goiânia, com a equipe do Afonso, o Jaime fazia os motores, e mesmo antes, quando o Caíto, o engenheiro Nakamura, fazia os motores, o Washington, tudo, nós levávamos 3 carros para Goiânia. O Afonso não podia, porque o Afonso ficava na Fundição Brasil naquela época, então a gente ia, então nós, dos 3 carros, eu andava com os 2, com o meu e com o dele, até porque eu sabia mais ou menos o jeito que o Afonso guiava, então quando eu testava, eu ia acertar, trabalhar um pouco no carro dele, eu procurava usar muito o jeito dele guiar. E um carro, que era o nosso carro reserva, a gente colocava embaixo da cronometragem, nós andávamos com o carro reserva às 7 da manhã, dávamos 10 voltas com o carro reserva, do jeito que ele estava. E aí encostava lá e ninguém mexia mais nele. Aí quando a gente parava meio-dia para almoçar, eu ia lá, dava mais 10 voltas com o carro reserva, encostava ele de novo. Aí íamos almoçar, voltávamos, 1:30 da tarde, dava mais 10 voltas, parava no mesmo lugar e continuávamos trabalhando num dos 2 carros, ou no meu ou no do Afonso. Trabalhando cambagem, convergência, pressão de pneu, mola, amortecedor, pressão de amortecedor, barra, enfim. Por que que nós fazíamos isso com esse carro? Para você ter uma referência, porque às vezes melhorava muito, chegava 11:30, o carro melhorava uma barbaridade, a gente vinha 2 segundos mais rápido com aquele conjunto. Aí, nossa, ficava aquela alegria no box. Aí pegava o carro que ninguém mexeu desde as 7 horas da manhã, que tinha virado um ótimo tempo, claro, 7 horas da manhã, friozinho, gostoso, a pista. Nossa, no jeito, as últimas 3 voltas havia um temporal. Você ia andar, virava o mesmo tempo que o outro. Então tudo que você fez foi pelo ralo, porque não adiantou nada. O outro que você não mexeu vira igual. Nossa. Ou tá muito, os 2, 3 décimos que tá ali não compensa. Então, já aconteceu de eu ter um carro na classificação perfeito, uma vez eu fiz uma pole em Brasília, que o próprio Jaimão falou, meu, amanhã você vai chegar no aeroporto antes de todo mundo, porque o carro vai sumir. E chegou no domingo, o carro não andou, e ninguém mexeu no carro, nós cobrimos o carro. Nós cobrimos o carro, espanador, que naquela época ainda passava-se o espanador, cobrimos o carro, não fizemos nada. A carburação estava perfeita, estava tudo em ordem, o dia seguinte estava igual, a única coisa que tinha mudado um pouquinho era a umidade relativa do ar, só. O carro não andou. O carro simplesmente não andou. Eu tomava 2,5 segundos de mim mesmo.
Nossa.
O mesmo pneu, e o pneu já pronto. Pneu, deixamos, que naquela época você podia passar o pneu no torno para deixar ele mais comidinho. Enfim, tinha uns truques que deixavam a gente fazer naquela época. Então, não tinha uma explicação lógica. E ao mesmo tempo que fomos para a corrida... amanhã vamos fazer número aqui, né? Eu e Afonso, vamos fazer os carros. Chegava sexta, quinta-feira, naquela época a gente podia treinar. Treinávamos quinta, nós quebrava a cabeça, carburação, caneta, giclê, avanço, distribuidor, ponto, diabo, tira tucho, põe tucho, estrangula tucho, solta tucho. Bom, pneu, nada, não vinha tempo quinta, não vinha tempo sexta, classificação casa do chapéu. Décimo primeiro um, 14º outro, e vice-versa, 8º um, 9º outro. Chegava no domingo, desaparecia. Ia embora, primeiro e segundo. Um protegendo o outro. O cara virava um foguete no domingo. Você tem explicação, querido? Eu não tenho. Até hoje eu não sei o que acontecia. Algumas coisas tinham lógica. Outras, como você não tinha muitos parâmetros para acompanhar como hoje, você faz um acompanhamento muito mais detalhado, nós íamos mais ou menos no grosso. Então, só pode ter sido isso. Porque, por exemplo, também quando mudava muito o tempo, você tinha uma resposta no motor. O motor ficava mais áspero. Então, sempre ia nas canetas, podia mexer na caneta, se dava um pouquinho, você mexia na michela, na mistura, dava um pouco mais de gasolina, você tirava as velas para controlar se estava rico ou pobre. Às vezes, ele estava muito rico, você empobrecia um pouco. E você tinha algumas, mas não era assim, aquela coisa detalhada. Então, eu imagino que nos dias de hoje, com todos esses segmentos eletrônicos, com todo esse acompanhamento, né, com todas essa, com a telemetria que você vai no pelo, é, realmente fica difícil um carro andar tanto assim de repente e no outro não anda, se o regulamento não mudou. Né? Por isso é que eu consigo não entender como é que a McLaren andava tanto o ano passado e esse ano não anda nada, ninguém mexeu no regulamento. É. Né? E você cita aqui dois casos interessantes, o Will Power, de repente, que é um piloto que eu continuo ainda acreditando que poderia até testar um carro de Fórmula 1, não que fosse um meteoro, mas poderia testar bem, ele tem um cacuete para isso. Mas esse ano realmente não está pagando placê. Não, tá mesmo. Não, Júnior?
Não está mesmo. Não está mesmo, não. É difícil mesmo.
Agora, gente, por favor, esse exemplo que eu dei, não tem nada a ver, eu brinco com a orelha, eu só comentei com vocês que em mecânica existe muito disso. Ainda mais antigamente, que as coisas eram mais difíceis, você tinha que ir muito tateando nas coisas. Eram lógicas teóricas, que às vezes você demorava para perceber e nos detalhes que você tinha que trabalhar para tentar descobrir as coisas. E, claro, os campeonatos vieram até por força de regularidade e tudo, e aí você acabava usando outras, mas assim, de você ter um carro, um foguete num dia e uma marcha lenta no dia seguinte, aconteceram muitas vezes, sem explicações. Claro que quando você tinha uma corrida, uma primeira bateria à 1 da tarde, você tinha um resultado. Com a outra bateria às 4, o carro das 4, da bateria das 4 era um foguete. Mas aí já entrava a temperatura, o sol já também se punha, melhorava a temperatura.
Aí mudou a condição.
Umidade, exatamente. E a mesma coisa o carro de prova longa. O carro de prova longa a gente corria um pouquinho rico a noite inteira, para de manhã, quando começava a clarear, ele chegava numa cor que o escapamento ficava cinzinho, o cara ficava um animal de manhã. E por quê? Porque aí você tinha que se... O carro já estava mais judiado, já tinha 6, 7 horas de corrida, prova de 12 horas... sabe, 1.000 quilômetros, enfim. Então, você tinha que jogar com esses parâmetros, porque você tinha que dar um desconto, então é melhor sacrificar agora, sacrificar, tirar o pé um pouquinho antes, e um pouquinho mais, mas cuidar dos pneus, cuidar de pastilha de freio. Então, são só referências, Ricardo, para tentar encontrar uma justificativa por que um carro no regulamento A anda tão bem e no ano seguinte não anda. Alguma coisa mexe que o tiro sai pela culatra, Ricardo. Não tem outra explicação para ti.
Bom, vamos lá. O Fábio Bonato agradece...
Ah, o Bonato aí, tia. Presente.
Como estão os viventes?
Obrigado, Gaúcha, tia.
Os viventes vão bem, obrigado.
Ah, os viventes!
Como seria o antônimo disso? Os morrientes?
Não, pois é, o vivente é aquele que veio com o cavalo de Bagé, assustou com o trem. Bah. Saiu dando tiro que nem um louco quando chegou na Farrapos, em Porto Alegre.
Ele agradece pela gente ter salvado a pátria dos links, né? Como ele desconfiava, a melhor parte da corrida aconteceu mesmo, no mesmo tempo.
Puta, olha aí, ó. E é verdade, foi mesmo, Júnior. Salvou a pátria. Eu é que dei azar, mas que salvou a pátria de muita gente, salvou.
Aí ele pergunta, eu não vi, então eu não sei, Fábio. Ele pergunta da corrida de Pocono, da sprint. Me digam, por favor, o que aconteceu na última relargada. O buchinho, o miminho congelou. Juro.
Ah, mas isso é dele.
Juro que fiquei sem entender essa. JJ deu na medalhinha e de olho no Greg Biffle. Ele vem na regularidade trazendo na manha do ganso.
É isso mesmo, Fabião.
Ele já está 50 pontos na frente do Calvary.
É isso aí. Eu acho que ele está preocupado agora quem são os outros 11 do Chase. É,
exatamente.
Nessa altura do campeonato, falei muita bobagem. Não,
exatamente. Ah, quem são os outros? Porque tá difícil.
Tá difícil. Ô, Fabião, a do buchinho, a gente tem até brincado aqui, né? O buchinho é o famoso leão chega pra trás no final. Porque quantas voltas é essa corrida? 730. Ele lidera 700. Quando falta 30, ele vai parar em sétimo.
Que coisa.
Ou oitavo, né? E eu já pedi essa explicação pro Thiago. Como ele ainda não me respondeu, ele deve estar com conjecturas. Ele deve estar tentando imaginar, se bem que o outro que gosta de viajar na maionese, deve ter alguma explicação lógica, tipo alinhamento dos planetas, né? Ou cismado com a Dânica. Não entendo a cisma com a Dânica. Ele estava fazendo a corridinha dela, ué. Chegou na mesma volta do JJ. Ué, chegou na mesma volta do JJ. Então, não entendo essa perseguição. Bom, enfim. Mas, Fabião, é difícil, realmente, para chegar, não entendo o que acontece. E às vezes, como até comentei com o Júnior outro dia,
A gente... Ele até para trocar o pneu junto com todo mundo. E para aquelas paradas boas, 13 segundos, 12 segundos, né? 12, 3 e sai no meio da canalhada, já sai, ou se não sai primeiro, sai segundo, mas daqui a pouco, pimba, terceiro. Mais uma volta, quarto. Mais uma volta, quinto. E vem. E sabe? Não é que vem, vai. Chega em oitavo, não consigo entender. E não é porque o pneu acabou. Será que porque levanta o pé, porque o desgaste? Não, mas abastece. Às vezes, não, sei lá. Não sei, Bonato, não sei. Tiagão, me salva aí. Jarbas, me salva aí.
Ele tá em sétimo no campeonato, com 412 pontos. Por enquanto, ele tá bem, tá dentro do Chase, tranquilo.
Tô rezando, pelo menos no Chase.
E o Buchão, o irmão dele, tá em 15º.
E o cavalo chegador continua na jogada, né, o Carlos Eduardo?
Segundo.
Segundão, então. Como quem não quer nada, 20º numa, 30º na outra, mas vem.
Uai. É isso mesmo. Bom, o Xandó, ele diz que ele não está no Brasil.
Opa, opa, onde foi?
O Xandó está em Vegas.
Foi
a trabalho...
Pegou o vírus? Ah, bom, pensei que tivesse pego o vírus.
Foi a trabalho. Xandó, não vai deixar de ir lá na Exotics pra andar nas carangas, hein?
Ah!
E lá, não tem desculpa. Ah,
mas Xandó, não vai deixar as carças lá, hein, Xandó? Ah,
tranquilo. É só, se quiser dar 50 voltas, vai deixar as carças.
Mas
pra dar 6, 7 voltinhas, é...
Deixa as carças, eu dote, rapaz.
Dá pra dar 6, 7 voltas, tranquilo. E ele disse que o seguinte: torneio de palpites, o Firulino acertou só o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e oitavo.
Nossa, precisa encostar no moleque. Encosta no moleque.
Definitivamente, o Xandó disse que vai se aposentar dos palpites e ficar na sombra do filho.
Eu também acho que você faz bem, viu, Xandó?
Meu, o cara acertou o pódio inteiro, quarto, quinto e oitavo. Olha
o moleque, sumiu na classificação. O
moleque sumiu.
Sumiu, vai meter um chapéu em todo mundo aí na classificação. Pô, quando acerta de monte assim, nossa!
Ainda mais acertando primeiro, segundo, terceiro, tem bônus ainda, fez ponto pra caramba.
Não. Esse encara!
Esse encara mesmo. Bom, Flavião, é isso aí. Eu quero ver você quando voltar. Vou querer ver o vídeo da caranga que você andou.
Isso aí. Oh, mas que trampo bom ir para Vegas. Acho que eu sei. Tem uma feira de informática monstro em Las Vegas. Será que é
deve
essa
ser,
feira
deve
que
ser.
É do ramo dele.
Deve ser. Com certeza.
Deve estar conversando com algum robô virtual lá.
Eu acho que é a maior feira do mundo de informática que tem, não é?
É, tem uma feira monstruosa lá de informática. Só pode ser, porque ir trabalhar em Las Vegas, em cassino ele não foi, porque eu sei, então foi feira.
É.
Com certeza.
Aproveita aí, Xandó, olha aí, lugarzinho bom esse aí.
Nossa, legal, viu? Boa viagem, aproveita bastante aí, Xandó. Parabéns pro filhote aí, que tá matando a rapaziada.
Impressionante. Eu fiz 20 pontos no GP do Canadá inteiro, entre classificação e corrida, fiz 20 pontos.
O Xandó, depois manda um socorro aqui que o meu roteador desconfigurou. Eu tô gritando Chazão. Eu que só sei ligar e desligar. Não, os caras foram pintar aqui, tinha uma infiltração, teve que raspar e pintar. E eu afastei tudo e tive que desligar o roteador, tudo, né? Perdi a configuração, não sei se ela foi pra Bagdá, nunca mais achei. Não acho mais nada aqui, rapaz. Perdi tudo. Aí vem cada mensagem estranha no computador. Nossa, hoje não tem o computador da doutora aqui, não tinha programa. Não tinha programa. O meu não aceita nada. Internet, você abre para ler a notícia, quando você está lendo a notícia, cai. Sem sinal de internet. Socorro, Xandó. Se bem que tem uma turma esperta aí também, viu? Daqui a pouco chega um socorro.
Daqui a pouco chega. Olha o Jarbão aqui, ó.
Ô, Jarbão. Ih, já quer ver, lá vem pedrada do já vem pedrada no JJ. Quer ver? O que ele conta?
Não, ele fala assim, ó. Sobre a Tanner Scott Motorsports.
Ô, louco, mas já?
Já tem a resposta.
O quê? Foi espírita? Ô, louco!
A equipe usa motores da Hendrick e tem uma receita melhor na Truck do que na Nationwide. E como a Truck tem uma boa parte do calendário disputado em ovais de 1,5 milhas, As pickups da equipe andam bem. Miguel Paludo conseguiu um top 10 no Texas, inclusive chegou a andar entre os 5 melhores posicionados por boa parte da corrida. É. E ela, como toda equipe, tem dias bons e ruins, e foi isso que aconteceu em Dover, tiveram um dia ruim lá. Mas esse final de semana a vitória foi do Jeb Burton pilotando para a equipe.
Isso, exatamente.
Já na Nationwide, eles não têm uma receita boa. O piloto veterano deles por lá, Justin Allgaier.
É, o Allgaier,
Foi terceiro nesse final de semana complicado para a categoria, que teve a disputa adiada do sábado para a noite de domingo à tarde. Isso. Quase junto com a Sprint Cup, que correu em pouco. Motivo pelo qual eu gritei Shazam. Pois tinha F1, Sprint e Nationwide tudo no mesmo horário.
É verdade, eu não sabia para onde ir. O dedo estava fervendo e o negócio da net também, para trocar de canal. O cachorro não entendia nada.
Então olha aí, ó, o Jarbão está meio confirmando ali o que...
Mas o Júnior, o Jarbão acho que é pai de santo nas horas vagas. Eu pedi para ele mandar um socorro, já tinha respondido, ô louco! Então, tá aí, quem que estava em dúvida? Não sei, tá aí a resposta. Pronto, então nós ficamos mais ou menos no mais ou menos dentro da lógica. A equipe não é essas coisas na Nationwide, né? Os caras só têm a receita na PicUp.
Jarbão, você é pai de santo, rapaz.
Ô, louco, deve estar de branco sentado lá, viu? Pedi para ele mandar. Já estava no ar a resposta, rapaz. Que coisa!
Bom,
então tá explicado. Mas só podia ser isso, né, Julião? Só podia ser isso. Cara, tem a receita numa coisa, não tem na outra. E aqui entra um detalhe que é mais ou menos aquele que eu acho que eu estava explicando para o Ricardo. É o dia ruim.
É, também.
É o dia ruim. É o dia ruim. E é o dia ruim, esquece. Não adianta trocar a cueca, usar a mesma. Não adianta. O dia ruim é o dia ruim.
Bom, o Renato Romera diz o seguinte. Estou planejando uma pequena viagem para assistir o GP de Monza em setembro. Opa! Engasguei. Vou precisar de dicas.
Como vai, doutor Tosse?
Engasguei.
Fuma!
Estou tomando água.
É isso, fuma. Engasga com água é bom, né?
Vou precisar de dicas de passeios e museus. Acredito que no próprio autódromo deva ter muita coisa interessante e muita história. Será que é possível conhecer a parabólica original? E é claro que pretende esticar até Maranello.
Claro, claro. Isso é obrigatório. Pega a Autoestrada del Sole, via Bolonha, aluga um foguete em Milão e vai lá. Vai, tá aí, Maranello. Ih, lá tá no jeito, Bolonha. Pode ficar em Bolonha aí, vê os horários de visita, eles deixam entrar em alguns lugares lá pra você conhecer lá a produção.
Deixa.
Mas tem que ir horário, precisa só ir antes pra ver qual é o dia que é, o horário pra conhecer a... Agora, reparto Corsa, esquece, viu, Romero? Reparto Corsa, não deixa passar nem na porta.
É mesmo?
Não, nem na porta, esquece.
Agora, a Parabólica vai conseguir conhecer, sim.
Vai, vai sentar lá em cima da mureta.
Amigo meu foi pra lá, tirou umas fotos. Na verdade, você não anda, você escala.
Você escala. Nós assistimos muito treino de GT3 lá em Monza, sentado lá em cima. Sentado virado pra pista lá embaixo. Você via a reta daí na caminho da Parabólica.
É isso aí.
Dá sim, dá. Bom, não sei se você já arrumou lugar. E ficar ali perto é meio difícil, viu? Viale ali, ficar em Monza, é difícil. Mas fica em Milão mesmo que não tem erro.
É perto, né,
Pega
Milão?
Pega um carrinho com GPF, fica em Milão mesmo. Pode ficar em Milão, você vai arrumar bons hotéis. Se não quiser gastar muito, também tem algumas opções 3 estrelas muito boas, que não precisa gastar muito, porque no fim, hotel você vai, uma caminha para dormir, um chuveiraço, telefone. Manja chuveiro telefone? Não é chuveirão de ducha, chuveiro telefone, mas dá, lava as partes. E pega um carro com GPS para não ter injeção de saco, Renato.
Hoje em dia tem
pega
que um ser.
Carro com GPS, programa, campeão, ele te larga na porta, estaciona, o estacionamento é campeão, é organizado, assiste, entendeu? E vai que você vai, é bem legal, vai durante a semana para conhecer. Eu não sei se o museuzinho que eles têm está funcionando, mas tem umas livrarias lá dentro maravilhosas, vai dar para você comprar, que vende inclusive roupa, blusão, blusa, camiseta, calça, sapatilha, boné. E tem umas livrarias que você vai encontrar toda a história do automobilismo lá para vender, lá dentro do autódromo mesmo. Fica aberta, só você ver os horários direitinho. E, enfim, é um lugar que vai dar para você aproveitar bastante. E já que vai para Maranello, dá um pulo em Imola, né? Vai conhecer. Vai lá ver conhecer a Curva do Becão, tem lá a estátua dele lá. É caminho, você para ali, tem uns lugarzinhos bons ali perto de Forli, tem uma comida muito boa. Enfim, vale a pena, passa em Imola lá que... É tudo caminho lá para você, para você. Não sei quanto tempo você vai ficar, mas dá para você bolar uma trajetória esperta, até para conhecer muita coisa ligada a toda a história do automobilismo, que é muito bacana lá.
É isso aí. Bom, o Miquimba diz assim: que passa o dia no trabalho ouvindo nós dois.
Ô, louco, cuidado com justa causa, hein, Miquimba?
Ele até disse que espera que o chefe dele não tenha um perfil. Não tem um perfil. Um perfil aqui no fórum.
Que aí vai descobrir. Quer dizer que garotão passa o dia ouvindo.
Sei. Ele diz assim: ó, vários brasileiros, desde a época do Senna, passaram pela Fórmula 1. Isso. Exceto o sucesso de Rubens, afinal, ser um vencedor não está ligado a ser campeão. E o lampejo do Massa, não há nenhuma sensação de voltar a ser campeão. A termos um campeão, acho que ele quer dizer. E analisando a base, ouso dizer que vai demorar. Ele pergunta: existe um motivo principal? Ou os nossos talentos estiveram na F1 na hora errada, os últimos que foram?
O Miquimba, eu acho que a Fernandinha pode te dar uma ótima ideia disso. É. A matéria da Fernandinha hoje foi na medalhinha. Pegou da jugular, pouquinho mais para a esquerda. Então, Miquimba, lendo aquilo, Miquimba no duro, eu estou desacorçoado, como diria o Caipira. Eu estou desacorçoado. Minha esperança se limita a Felipe Nasser e não sei mais, está difícil.
Está difícil.
Deus que ajude ele, porque não dá, o que eu vou esperar? E o Massa ficando lá vai ter que se submeter ao que a Ferrari quer. Então, vamos continuar vendo o Alonso andar na frente.
Tá difícil.
Não tem jeito, tá Miquimba.
Aqui o automobilismo precisaria de monopósito aqui no Brasil. Precisaria ter alguma coisa, entendeu?
Com a CBA é difícil. Difícil. E agora então tem uma fusão, uma parceria. Bom, deixa quieto, cala de boca.
Bom.
Deixa eu ficar quieto.
É isso aí. A gente não. É difícil mesmo, Miquimba.
É complicado. Eu acho que a Fernandinha coloca de maneira bem legal, Miquimba. Dá uma lida. Tenho certeza até que você já leu, mas 10.
Bom, o Oswaldo FF diz assim: fantástica, como sempre, a transmissão da Sky Sports, mesmo depois da corrida, a turma fica lá entrevistando todo mundo.
Sorveteiro, varredor, impressionante.
Depois ele fala que como é que ninguém no paddock percebeu que nem a Mercedes nem a Pirelli desmontaram suas estruturas.
Né? É verdade.
É, sei lá também.
É uma sensação muito parecida de, assim, de uma casa de, digamos, de cristais da Tchecoslováquia, você entrar com um urso na coleira. Ninguém percebe que você entrou com um urso. Né? É, ou então entrar com um dog alemão também, que o rabo balança pouco. Né? Não viu que eu estou com o cachorro aqui? Não viram. Fazer o quê?
Sei lá.
Sei lá, é difícil mesmo. Ele disse isso que foi tão secreto assim que nem eles viram.
Pro Oswaldo, ele fala assim: olha, pra mim, o único teste secreto foi o da Ferrari. Porque ninguém sabe onde foi, quando foi, ninguém viu quem pilotou e nem que carro foi utilizado. Só sabemos o que foi revelado verbalmente pela equipe.
Então, aí tem algumas indicações, Oswaldo. Oswaldão, disse que foi o espanhol lá que guiou. Mas ele jura que foi com o carro de 2011. Oswaldão, eu vou contar uma coisa pra você. Pera, Júnior, só um segundinho aqui, só um segundo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Essa caneta não para na minha mão. Esse carro de 2011 você transforma em 2022 e nem o engenheiro-chefe percebe. É isso. Porque a posição do amortecedor é a mesma. Como é que você vai saber a carga que está lá dentro, não é a carga do novo? Cambagem de convergência é fácil, tá certo? Então, Júnior, dá para disfarçar? Eu faço um carro virar 2008. É um 2013 que vira 2008. Agora você tem que acreditar na palavra dele. Deles? Você acredita nisso? Com Dom Corleone por trás? Osvaldão. Ah, Osvaldão, vamos contar para outro. Não, mas foi com 2008. É verdade, Deus está vendo. Foi mesmo, viu? Foi mesmo. Não, estavam lá os comissários da FIA. Oh, aí é que deu mesmo uma assinatura fantástica. Não, e foi o espanhol, tá certo? Que testou perfeitinho.
Qual dos espanhóis?
O que estava na HRT lá, o. Foi da McLaren, 134 anos. Puta, como é que é o nome dele? Eu sempre troco ele pelo Luiz Pérez Sales. Então. Então,
Porque o Alonso também é espanhol.
Sim, não, exatamente. Por isso que ele disse. Não, foi o piloto espanhol. Tava de capacete, o capacete do Darth Vader. Sim, mas quem tá por baixo do Darth Vader? Não sei. Eles dizem que era o que é o piloto de teste deles lá, o outro espanhol. Mas dizem, como também dizem que o carro é 2011. Então, o que tem a coisa mais fácil é o 2011 com tudo 2013. Tudo, mola, tudo, tudo, tudo. Ponto de ataque, tudo, telemetria, tudo. Você não tem como checar isso. É uma individualidade da equipe. Aí, você tem algumas referências. Se você quiser, você pode mudar, mas não vai interferir nada no teste. As informações básicas, eles pegam. Oswaldão, vou falar uma coisa para você. Vou voltar no tempo. Olha eu no túnel do tempo de novo. Peraí, tô girando aqui no ar. Tô girando. Aterrizei em Interlagos. Não, aterrizei em Tarumã. Aterrizei em Tarumã. Puxa vida, mas hoje tava a pista aqui está fechada, não dá. O que eu posso fazer? Diria o meu querido administrador da época lá de Tarumã. Eu posso descolar em 40 minutinhos para vocês. Tá bom? Tá, pelo amor de Deus, 40 minutos tá bom. Oswaldão, 40 minutos há 30 anos atrás ajudava para Dedéu. E isso que estava todo mundo de tambor e tanga. Imagina hoje a Fórmula 1 com uma hora de teste. Agora você imagina um dia ou dois.
1.000 quilômetros.
1.000 quilômetros. O cara arrumava até. O que eu posso quebrar o galho para vocês é. Mas não tem. Não, 30 minutos eu arrumo. Tá bom. A gente testava 200 coisas em 30 minutos. Claro, eu ando com o rabo no carro todo dia. Qualquer coisa que muda, eu sei. Então, 30 minutos me ajudavam para burro. Oswaldão, eu estou falando de 30, 40 anos atrás, hein? Não, por favor, nada a ver, só para. Agora, você extrapola 30 anos na frente com telemetria, com os caras, com 150 engenheiros, toda aquela estrutura, toda aquela informatização, 1.000 quilômetros. O resto fica pela sua criatividade e inteligência, Oswaldo. Já sei onde você vai chegar. Então, o resto é história para boi dormir e a fia engolir.
É isso aí. O Pietkowski em letras garrafais.
Olha o Pietkowski.
Em letras garrafais. Se a Globo preferiu mostrar futebol, é porque ela sempre está procurando esportes de audiência. Então, como explicar Sport TV mostrar aquele esporte de lançar chaleira?
Chaleira é bom demais, hein? É do meu tempo. Isso, chaleira é do meu tempo. Não, era bully no meu tempo. Mas era chaleira também. Só que hoje elas são mais modernas, elas apitam. Na minha época, elas não apitavam. Elas jogavam água pelo bocal, porque fervia a água, saia pelo bocal.
Ah, esporte de lançar chaleiras foi ótimo.
É verdade, eles adoram isso, você imagina.
Um compacto de uma hora sobre Le Mans, Nürburgring, ou mesmo 12 horas do Tarumã, teria mais audiência. Qual a opinião dos mestres? Videotape do Edgar na DTM nem se fala.
Não precisa exagerar, Pieca. Não, Pieca, eu concordo com você o seguinte. Tá bom, vai, em função de time, de televisão, tempo, eu concordo com uma prova de 12 horas e 1.000 quilômetros. Se você, para passar ao vivo, imagine 12 horas você ligado na transmissão com aquela sonolência que dá. Para nós que gostamos, tudo bem, muita gente tem saco para ficar, mas muita gente não tem. Eu mesmo que já estou velho, já não aguento. Mas se você, como eu muitas vezes fiz, eu pegava corridas de 3 horas da Indy na época, da própria NASCAR, quando a gente fazia NASCAR, e a gente editava. Corrida de 3, 4 horas, a gente deixava com 40 minutos com o creme do creme. Voava a pena. Aí você deixa ali enxugadinho, chutinha, tá certo? Sonoriza, mostra o creme do creme, o melhor do melhor. Claro. Uma corrida de 3 horas, você deixa 40 minutos com o melhor do melhor. Dá a bandeirada de chegada com ataques cardíacos. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Agora, de repente, é difícil. É muito difícil. E aí, as televisões, elas são useiras e vezeiras em fazer isso hoje. Porque tempo hoje é dinheiro na televisão. Então, provas de longa duração na televisão, nós não vamos ver nunca mais. Ainda por enquanto, ainda temos uma saída que a internet passa. Mas até quando?
Não, eu não consigo parar de rir. Esporte de lançar chaleiras. Sensacional. Não, mas
agora me imagina assistindo isso. O feminino eu ainda assisto, que acho uma graça os gritinhos. Isso. E a vassourinha nervosa. Tá certo? né? Principalmente das suecas. Os gritinhos, jogo imperdível. O que você acha que eu assistiria durante 9 horas outro dia? Sharapov e Azarenka.
Opa!
É um delírio.
Sharapov eu assisto o dia inteiro, pô.
Então, é um delírio. Não, Sharapov de um lado, Azarenka do outro. Sharapov de um lado, Sharapov do Azarenka do outro. Isso ainda dá gosto.
É louco.
Tá certo? Isso dá gosto. Agora, você vai ficar marmanjo jogar bule, sardene.
Lançar bule.
Aquele vassourão, aquele puta bigodão limpando o gelo, sardene. Tô fora. Conheço o papo, rapaz. Estudei no Alfredo Pucca. Não vem com história pra mim, não. Tô, se é Pieca, tô contigo, Pieca.
É isso aí, nós também.
Eu também. Imagina, só os caras mesmo. Agora, é tudo uma questão de bom senso. O problema é que você tem muito poeta hoje em televisão.
Pô, que mais tem, pô.
Nossa, tem muito poeta. Não, os amigos viram uma corrida de lancha que chegou até em Brasília, que a Rede TV fez?
Eu não vi.
Graças a Deus. O Senhor foi teu pastor. Não. Eu tentei, até porque eu gosto de ler. Aquelas lanchas são uns puta Fórmula 1.
É verdade.
Eu trouxe 200 milhas. É verdade. Certo?
Até que quando decola a tua.
Nossa, destrói. O cara vai lá e cata a hélice. Que é o que sobra, a hélice. Isso que é Kevlar, é tudo material espacial. É. Júnior, o cara é teu pastor. Francisco é o teu pastor. Você imagina pela Rede TV no Lago de Brasília. Nossa. Não. Nossa Senhora, não, você não faz ideia. Não, você não faz ideia. E aí, moço. Não, deixa quieto. Pula, Júnior. Pieca, tô contigo. Abraço.
Vamos pro Anderson Mota.
Bate, índio velho. Tava demorando.
Índio velho. Ontem tava ouvindo o programa. Foi gravado. É. Antes do bicampeonato do Vettel, e nas elocubrações da dupla e da confraria, chegamos à conclusão que seria muito difícil acontecer uma era Vettel, estilo o que vimos com o Miguel, graças a uma geração mais forte, com Luiz e Alonso.
Isso.
Será que erramos feio e vamos ter que aguentar o alemão ganhando tudo até 2016?
Índio velho! Do jeito que vai, tchê. Bah, pode arrumar o bigode. Arruma o bigode e bota a bombacha. Anderson, tá difícil. Porque há pouco a gente tava fazendo uma conjectura aqui com o Júnior, assim. Tá bom, ganha o Alonso a próxima. O Vettel é segundo. Aí chega na Alemanha, ganha Lewis Hamilton, finalmente, a Mercedes. O Vettel é segundo. Aí vamos para a Hungria. Final espetacular, grande vitória de Nico Rosberg. O Vettel é segundo. Vai ser difícil, hein, velho?
Ah, é difícil.
Muita pagelança. Muita pagelança, muita dança, porque vai ser difícil. Não, e eles continuam reclamando. Não, esses pneus são lixo. O cara acaba a corrida com o pneu inteiro.
É, isso é que é pior. É
tudo que eles querem. Não subestime Adrian Newey.
O Vettel falou que estava com medo do pneu de chapar.
É verdade. Nossa, mas falou com tanto rindo. Não, tanto é que o Nigeria falou, lembra do Ayrton Mônaco, ele deu uma gargalhada e falou, não, tava brincando, vai caçar um serviço. Vai caçar um serviço, tão de sacanagem. Tão de sacanagem. E aquelas galera remando lá atrás, os caras trocando safanão lá atrás, o cara seco. Ah, tenha santa paciência, Júnior. Não, o Anderson, tá difícil, viu? Tá difícil. Acho que vamos ter que ouvir o hino ainda durante muitos anos, viu?
Realmente...
Podiam, pelo menos, tocar um pouquinho do God Save the Queen, né? Afinal, não, se bem que é austríaca a equipe.
Equipe austríaca.
Não, esquece.
Bom, é o seguinte, no final de semana que vem agora, nós vamos ter MotoGP.
Ufa, na Catalunha. Catalunha,
Barcelona. É. E o Valentino já falou que...
Precisa dar o troco.
Dar o troco já.
É, agora, exatamente.
Então, agora tem que torcer para que ele consiga realmente uma recuperação imediata, como ele diz.
É verdade.
Porque
está bravo. Ele foi expulso da moto.
É.
Nossa, depois eu fiquei vendo com calma em slow o tombo que ele... Nossa, Júnior, ele é enxotado da moto.
Exatamente.
Ele é enxotado. A moto prega nos pneus e manda ele pro outro
que
lado.
Que sorte que ele não se machucou, né? Ele
sai com as pernas abertas, os braços abertos. Meu Deus do céu. Eu falei, mãe, eu não acreditei quando eu vi ele andando. Eu falei, mas será que... Não, eu vi errado. Não foi isso. Ele tá andando. Nossa. E o moleque tá com uma sede, disse que não tô nem aí pros tombos que eu tomei. Vou pro pau.
Bom. Bom, bom, e vamos bom. Ter também Indy Milwaukee, que é aquela pistinha não, safada. Outro que eu
conheço. Tomei uma multa indo para Milwaukee, rapaz. Porque naquela época Milwaukee era depois de Indianápolis.
Ah, isso.
Aí peguei o carro e fui. Tinha alugado uma, acho que era um Camaro, uma encrenca que eu aluguei. Tomei uma multa, rapaz, porque me destaquei no meio dos carros. O guarda me pegou de longe. Tava 70 milhas, era 55, sentei no patê.
Quanto você tava?
70 milhas. Ouvi um monte.
Sério?
Ouvi um monte. E tive que pagar na hora. Não tem choro, não, só. Pay or plastic. Cash or plastic? Cash.
Cash or...
É, porque a hora que ele pediu your drive license, eu puxei o passaporte, ele falou, unbelievable. Brazilian? Eu falei, yes. Ele falou, unbelievable. Eu falei, nossa, os caras devem ter tomado um monte de... O senhor vinha passarinhando no meio do trânsito. Eu falei, pô, os caras não andam. Aí tomei um esporro monstro. Mas no fim eu me diverti. Ah, paga, né? Não tem o que fazer. Paga, senão aí tá ferrado mesmo. Paga e não chega. Bom, e paga na hora. E é bem travadinho o Milwaukee. Viu?
Travadinho,
e
não tem inclinação.
É, travadinho. Né? Os Andretti se dão bem lá também, viu? É, porque eles lembram de Nazaré lá.
Ah, é verdade.
É, os Andretinhos se dão bem lá. Pelo menos o filho, né? O neto, bom, ele também é tudo. Nasceu lá, né?
Todo mundo de lá.
E Elinho agora tá bem no campeonato.
O Elinho, né, tá Junior? Em primeiro no campeonato.
Então, puta, tô torcendo pro Elinho, viu?
Tá com 20. Conseguiu livrar, inclusive, uma. Tá com 22 pontos.
Porque o Andretinho tava na cola, no rabo dele, né?
Conseguiu livrar 22 pontos do Andretinho. Tá dois caras da Andretti atrás, tá? O próprio Marco Andretti e depois o Ryan Hunter Ray. Pô, esse é outro, esse... né? Que não é fácil falar o nome de Ryan Hunter Ray. Por que não falam só Hunter Ray?
Não é mais fácil?
É mais... Fala... Pô, fala Hunter Ray. Hunter Ray. Não precisa falar Ryan Hunter Ray.
Não, Zé, a pronúncia, esquece. Sabe, tipo, puxa como eu falo em inglês. É, sabe, você não conhece? Me admirou você, só. Você sabe, você não conhece? É. Mas enfim, não precisa.
Não precisa, né, pô?
Hunter Ray, pronto. E outra, os caras adoram sobrenome.
É.
Não precisa chamar pelo nome. Às vezes ele nem sabe que ele é Ryan.
Isso.
Você fala Ryan, ele continua em frente. Ele nem olha pra você, Ryan, ele continua. Ele não esquece, porque ninguém fala isso, Ryan. Só a mãe, claro, que foi que batizou o pai, a família, aí tudo bem, a mulher, pode, tá bom. Pode. Mas tem cara que não lembra. Tá certo?
Exatamente.
Mas é difícil. E esse me incomoda. Esse Hunter Ray me incomoda porque esse é cavalo chegador, é Júnior. Esse ele vem naquele trote dele, você viu a atropelada que ele deu no final? Foi. Eu subi na mesa.
Foi mesmo. Foi muito legal esse final aí. Foi cardíaco o final.
Nossa Senhora.
Então domingo agora temos duas corridas. Com certeza elas são em horários bem diferentes.
Ai, graças a Deus, não aguento mais. Não. Outra trilogia não vou aguentar, viu? Outro triwide não vou aguentar. Ainda quando adiou a outra por causa da Chubas. Não, mas arreou o mundo. Você viu que arreou no sábado? Pô, eu pensei que fosse chegar um daqueles. Porque a região lá é de tornados e companhia. É. A hora que arreou que os caras começaram a cobrir os carros, eu falei, escuta, só falta pegar uma rebarba de um deles aí. Porque aquelas, para essa turminha aí, rebarba de 300, 400 quilômetros é bico. Você viu? Passa carreta voando igual papel picado.
Papel
você
picado.
Viu? É só. Igual papel picado. Aqueles Kenworth passa voando igual papel picado, com carreta e cavalinho. Aí saiu aquele arreio, falei, agora junto a Anta, quando falaram o horário. Ainda bem que deu para fazer um like aí, que o Hamilton se virou legal.
Deixa eu ver onde vai ser a NASCAR. Deixa eu ver onde vai ser a NASCAR agora.
Dá uma olhada.
Essa última foi agora em Pocono, Michigan. Michigan, super
speedway. E de pista de Roger Penske. Essa eu conheço bem.
Isso, Michigan.
A primeira transmissão que eu fiz lá foi lá em cima, lá no mastro de bandeira, que não tinha, não avisaram que a gente ia fazer. Eu cheguei lá, a ESPN, que cuidava na época, me botou lá em cima. Fiquei pendurado num poste lá narrando. Estava começando, né, na época do Everson. O Everson estava na 7-Eleven. Lembra da 7-Eleven?
Lembro.
É, então. E os caras não acreditavam. Quem é aquele imbecil pendurado lá naquele mastro lá na rua? Ah, tem que se virar.
Então, é domingo lá, né? Que é dia 16. E sábado é a Nationwide que corre lá.
Ah, então é só a turma toda lá. Nation e Sprint. É,
as duas.
Picape tá de folga.
Picape tá de folga. Tá. Picape só volta de 27 de junho no Kentucky.
No Kentucky, tá.
E ó, essa tá. De Michigan, depois o Nelsinho vai encarar o Road America que ele ganhou o ano passado.
Olha, será que tava na hora de dar uma lavada na égua? Pelo menos vim pra 14º.
É, ele ganhou o ano passado.
Já era um alento, sai de 20º. É. Que precisa chutar essa fase.
Mas o ano passado ele ganhou com esse carro lá.
Então.
O carro da... Não lembro se era dessa da equipe, turn. Mas o carro da Nationwide. Correu pela Nationwide e ganhou a corrida.
O Jabba sabe, já ele põe, se foi ou não. Mas é verdade, porque duas coisas, ou ele chega em 15º ou ele se livra do Pastrana.
Exatamente.
Tá certo? Exatamente.
Então vamos ter três corridas final de semana que vem, quatro corridas, provavelmente vai dar para ver as quatro, porque acho que todas vão ser horários diferentes.
Se forem em horários diferentes vai ser bem legal.
Sábado sábado só tem a Nationwide lá em Michigan. Domingo tem de manhã a MotoGP e à tarde tem a kart e a NASCAR pode ser que seja na mesma hora. A Indy e a NASCAR pode ser que seja no mesmo horário, hein?
Não, mas aí dá para com o controle para alternar.
Ainda mais que as duas são estão no mesmo
fuso horário,
porque Michigan.
Uma está em Michigan e a outra.
E a outra está em. A outra está em.
Espera
aí. Calendário.
A Indy está em Michigan.
Não. Quem está em Michigan é a NASCAR.
A NASCAR, que legal.
A Indy está em Milwaukee, que é. Putz,
nossa, colado. Vai dividir público.
Milwaukee é. É o estado de Illinois.
É. Exatamente. É
Chicago.
Não, exatamente.
E Michigan ali, oval de Michigan é perto de Detroit, né?
Que ali é tudo vizinho, Wisconsin, é tudo do lado. Vizinho.
Deve ser horário tudo bem vizinho. Parecido.
É.
Talvez tenha que
ser. Ah, com certeza, o fuso é o mesmo. É median time, é.
Então... Ah, mas peraí, aqui está escrito 15 de junho. Será que é 15 de junho? Então é sábado também.
Então é sábado.
Hoje é sábado, não é?
É, porque hoje é 11.
Então vai ser sábado. Tá, então acho que é sábado.
Aí. É. Não, então não coincide com a NASCAR.
Não, que não. Bom, então vamos ter três corridas esse final de semana, quatro corridas boas. Vamos ver se dá pra ver pelo menos umas duas aí.
Que bom, Júnior.
Né?
Nossa, nem me fale. Já não é sem tempo.
E o torcedor Poelinho conseguir se manter na liderança.
Nossa, é verdade. Seria bem legal isso, né?
Pé cravado lá, né?
Tá.
Não,
tá
desculpa, mesmo. Bebi. Pé cravado é a NASCAR que vai em
Michigan. Isso, a NASCAR é Michigan pé cravado. A Michigan é aquela que tem a biruta.
O José Lidarza não é pé cravado nunca.
Não é. É telegrama de pêsames, exatamente. Meu. E Michigan é aquela que tem a biruta.
Isso. Você viu não sei quem bater num lugar e parar do outro lado da pista.
O José Ligarza começou a bater na quinta, parou domingo à tarde, na hora da missa. É, todos os pinguins indo para a missa e ele parando, acabando de bater. Que veio num sobe e desce, deu a volta inteirinha subindo e descendo. Não para mais. Acabou com metade do monocoque e metade do volante na mão. Aí puseram ele na ambulância, levaram para a pista, chegou lá e falou, vou no banheiro, entrou no banheiro das mulheres. Ah, não. Chega zinza, né, sócio? Não tem choro, é natural. Aí meia hora depois saiu o carro reserva. Tem isso de legal. É, tem isso de legal. Mas é fazer o quê, né? Enfim, Júnior, as nossas esperanças agora se voltam para Elinho. Tony também veio bem. Tomara que a KV continue acertando a receita, porque não pode fazer aquelas disparadas para mandar ele lá para trás. Aí é duro.
Eu achei que eles tinham errado a receita dessa vez. Eu achei tudo errado no final da corrida. Achei que o Elinho ia se dar mal, que o Tony ia se dar mal. No fim, chegaram lá na frente os dois. Pô, muito legal.
Pessimismo que dá na gente, não. E, Gozado, você sabe que no sábado deu uma premonição, né?
Ah, é?
No sábado deu uma premonição. Tá vendo aquela classificação, aquela galera do Nelson, nossa, balançando aquele carro do Massa, aquela Ferrari do Alonso balançando. Eu falei, meu Deus do céu, esse piso.
Para que não chorou.
Daqui a pouco apareceu aquele Evil of Destruction. Falei, meu Deus do céu, outra. Mas ali, ó, ele não teve culpa ali. Ali tinha que fazer tempo ou tinha que fazer tempo, não tinha conversa. Não tinha jeito, não adianta responsabilizar o cara. Por isso que eu tô indignado com a história do freio em cima da lombada em Mônaco. Puta pontaria aí, meu. Que pontaria, impressionante. Como é que vê a lombada ali naquele ponto e freia exatamente em cima? E por que freou? Freou por quê ali? Ali não é ponto de freada.
Isso aí é ridículo.
O senhor Roberto De Niro me salvou, viu? Eu não ia dormir de indignado.
Bom, nos vemos terça.
Muito bem, nos vemos terça. E o que teremos de music hoje, today?
Olha, vou pegar uma que
mandaram. Eu tô numa fase Lester Young.
Vou pegar uma que mandaram aqui.
É? Eu tô numa fase Lester Young com Billie Holiday.
Ih, mas isso aí eu não tenho, viu?
Ah, mas é campeão. Pergunta pro nosso DJ no Japão, Shinozaki-san. Eu saí da fase John Winter e Joe Cotton e agora entrei na fase Lester Young e Nina Simone e Billie Holiday. Nossa.
Então, ele tá ouvindo, Shinozaki, tá vendo? Manda aí.
Então,
manda aí.
Manda bala. Se tiver solo do algodão na harmônica de boca, na gaita, pode mandar, porque é comigo mesmo. E aquele tradicional clássico, Shinozaki, After Hours, que tem com vários músicos daquela época, que é o blues, mais blues para mim que existe, é After Hours. É fantástico. Qualquer dia eu vou mandar para você pôr aí, que quem gosta de blues é uma travessa. Júnior, grande abraço para você. Rapaziada, obrigado pela ajuda, pelo reforço, vocês são ótimos. Adoro vocês, sempre junto. Pau na mão.
É isso aí.
Te vejo, Júnior.
Abração.
Tchau. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching 'cause they still believe. Oh, love and no stranger. Stranger.
Lover!